É outra. É o encarnado. Eu pensei que era o verde. Mas, enfim, o encarnado costumo sempre parar. Peço desculpa, parei. Muito boa tarde a todos. Os meus cumprimentos. Nós temos sempre uma sala muito grande, mas é a sala disponível por uma assistência que não é tão grande. Precisamente por isso, gravamos tudo o que aqui se vai passar, no sentido de disponibilizar, através de um site, vamos ver se construímos rapidamente, a todos os nossos associados da Associação de Ex-Deputados da Assembleia da República e também para outras pessoas que queiram, naturalmente, usufruir da sabedoria que o Sr. Cordão Lemos Pires, nosso convidado, vai ter possibilidade. Queria cumprimentar o Sr. Dr. Miranda Calha, como Vice-Presidente da Assembleia da República e em representação do Sr. Presidente. Aliás, reconheço o Dr. Miranda Calha, uma pessoa que há muitos anos está ligada aos problemas da defesa e da Comissão de Defesa. Até tive a ocasião de mandar alguns trabalhos também de grupos em que participei para essa comissão, de modo que, enfim, há um relacionamento de muitas décadas já ao longo deste tempo. E, enfim, eu passaria a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia, Dr. Miranda Calha, o Sr. Coronel Sancho Osório irá fazer a apresentação do Sr. Coronel Lemos Pires e daquilo que vamos ter a ocasião de poder debater. Julgo que estamos num bom momento para compreender os problemas das Forças Armadas, e eu não me esqueço, por aqui terminaria, que em conversas com um grupo há uns anos atrás, um grupo de oficiais generais, eles diziam uma coisa que é muito verdadeira. Às vezes esquecemos que há não muitas décadas as Forças Armadas Portuguesas tinham quase 300 mil combatentes. Há uma diferença substancial, há uma evolução de um tempo de guerra que vivemos e que alguns já nos esquecemos, para uma situação de paz completamente diferente. Essa compreensão acho que está a chegar a um bom ponto de raciocínio e, por isso, a partir de agora, deixo a palavra a quem sabe e eu retirar-me-ia para a plateia, deixando naturalmente o Sr. Vice-Presidente a possibilidade de intervir. Desculpa.
Então, muito boa tarde. Queria dizer ao senhor presidente da Associação, que já fui vice-presidente da Assembleia, sou vice-presidente da Comissão de Defesa. Só que o senhor presidente da Assembleia pediu-me que eu o representasse aqui, hoje, na abertura destes trabalhos. Faço com muito gosto, precisamente cumprimentando o presidente da direção da Associação dos Ex-Deputados, o que demonstra que, com esta realização, que estão atentos, que estão interessados e que estão participantes nas grandes questões que estão na ordem do dia. Isso parece-me registar e, naturalmente, saudar a Associação por ter desenvolvido esta mesma iniciativa, porque, como aqui se diz no título, a guerra no século XXI, contexto global, europeu e nacional, é obviamente uma questão que está nas agendas internacionais sobre o que é que se passa nas áreas da defesa e da segurança. Nós estamos num momento de transformações relevantes, não só a nível da Europa foi criada aquilo que se chama a cooperação estruturada permanente, que é, no fundo, digamos, um projeto de afirmação da Europa num contexto das áreas da defesa e da segurança. Por outro lado, também temos que analisar o que foram as decisões tomadas em termos da NATO, que naturalmente também passa por situações de desafio que obviamente tem que comprometer em termos daquilo que é a sua agenda e que são as suas iniciativas, e portanto é um ponto relevante o que aconteceu na última cimeira da NATO em Bruxelas. Por outro lado, também temos que ver qual é que é o nosso posicionamento como país, como Forças Armadas, como é que nós vamos enfrentar estes desafios que se nos colocam, na medida em que nós somos não só participantes ativos e leais e desde a fundação da NATO, mas, por outro lado, também acedemos a integrar a cooperação permanente da Europa, que é, obviamente, uma iniciativa muito interessante e da qual nós não poderíamos estar afastados. E, portanto, é neste contexto que vale a pena elaborar sobre estes temas. O Sr. Presidente Luís Barbosa focou um ponto, que era a questão da redução das Forças Armadas e, portanto, já chegámos a ter, no período da guerra, cerca de 200 mil e, portanto, hoje em dia o patamar é muito reduzido. E, portanto, vale a pena fazer uma reflexão sobre o que podem ser as Forças Armadas do século XXI, precisamente participando, quer em termos da NATO, quer em termos da cooperação estruturada permanente, e qual deve ser, digamos, a visão que devemos ter em relação a essa situação. Nós temos ouvido falar que há problemas de recrutamento, houve uma transformação importante nos últimos anos, que foi a passagem do serviço militar obrigatório para um serviço profissional, o que obviamente trouxe implicações grandes em termos daquilo que é a constituição das nossas Forças Armadas. E, portanto, todos estes aspectos estão na agenda do dia e, portanto, é fundamental podermos trocar impressões e analisar aquilo que pode ser ou que deve ser o desenvolvimento das nossas atividades e aquilo que devem ser os nossos objetivos em termos das nossas próprias Forças Armadas, que não só estão em missões da NATO, estamos em missões da União Europeia, também desenvolvemos uma participação em missões das Nações Unidas. Neste momento estamos numa missão em África de grande relevância no âmbito das Nações Unidas e que é precisamente a República Centro-Africana, portanto a nossa inserção neste projeto, que também é combinado com a União Europeia. E, portanto, digamos, são todos estes desafios que se nos vão colocar como um país que é, digamos, promotor e que deseja ser também promotor de segurança e de paz e que participa ativamente nas alianças internacionais a que estamos ligados e que, obviamente, nós não podemos dispensar. No próximo ano vamos comemorar os 70 anos de existência da NATO, que é uma organização que, no fundo, podemos considerar como a principal responsável de um longo período na Europa no qual nós vivemos em segurança e também tivemos um período longo de paz. Nunca houve, senão a partir daquela altura, um período tão longo de paz na Europa e, portanto, digamos, são todos estes aspectos que hoje em dia estão desafiantes em relação àquilo que é o futuro. Nós sabemos que há muita conflitualidade, até podemos dizer que hoje estamos a viver num mundo um pouco perigoso. Temos todos os conflitos que existem no Médio Oriente com uma tendência para alastrar em todos os setores. Temos também os desafios que se colocam a leste. Há uma potência nessa região, que é a Rússia, que está, portanto, a fazer um processo de rearmamento de grande relevância em relação àquilo que é os seus objetivos, que nós podemos conjugar com aquilo que se passou em termos da Crimeia e de uma parte da Geórgia, e também da Ucrânia, portanto, uma tendência expansionista forte. Há, por outro lado, também os desafios que se nos colocam com o alastrar desta situação no Médio Oriente. A guerra da Síria foi demonstrativa de como é importante uma atenção em relação àquela zona do mundo, que tem tendência, portanto, a proliferar por muitos setores. Recentemente também tivemos conhecimento que os Estados Unidos decidiram retirar-se do acordo nuclear, sobre mísseis nucleares, que, portanto, fez parte do acordo feito há uns anos atrás entre o presidente Reagan e Gorbachev, e, portanto, ao decidir retirar-se desta corrida ao armamento nuclear, certamente que pode ter haver consequências em termos do futuro. Portanto, são todos estes parâmetros que existem em termos dos nossos horizontes que nos devem fazer refletir sobre aquilo que nós pensamos que deve ser as nossas forças armadas em termos dos próximos tempos e como é que nós devemos reagir em relação a estes desafios que se nos colocam. A nossa participação nas iniciativas que existem nas diversas alianças, neste caso na NATO, mas também nas Nações Unidas e outras, têm sido importantes e é uma presença reconhecida, aquela que Portugal apresenta nas diversas missões onde está incumbido. E neste caso concreto, nós tivemos a oportunidade, como Comissão de Defesa, de visitar a República Centro-Africana e ter ouvido ao vivo quais é que eram as opiniões sobre o que era o nosso trabalho, a nossa missão em termos da República Centro-Africana, e foi muito interessante ter reconhecido que foi uma valorização dos nossos militares e da nossa presença e do nosso contributo para a paz naquela zona. Mas, por outro lado, temos que introverter também um debate sobre estes assuntos, não só sobre aquilo que são as questões do recrutamento num próximo futuro, mas também aquilo que pode ser e que deve ser uma evolução das nossas Forças Armadas no sentido de corresponderem àquilo que são os desafios que se colocam neste século XXI. E, portanto, esperamos ouvir agora aqui uma intervenção do Sr. Coronel Lopes, Lemos Pires, certamente a tratar destas matérias e que ouviremos também com todo o interesse. De qualquer modo, quero agora agradecer mais uma vez ao Dr. Luís Barbosa terem levado por diante esta iniciativa. Só demonstra que não temos aqui estes deputados, mas temos ainda deputados ativos que se encontram interessados sobre as matérias das agendas que se colocam aos países nestes tempos. Este é um tema muito relevante e muito importante. Todos nós sabemos o que foi o terrorismo na Europa e o que tem acontecido em diversos países, portanto devemos estar preparados para estar nesses mesmos desafios que se nos colocam pela segurança e pela defesa em termos da Europa. E, portanto, trazer aqui este tema e trocarmos impressões sobre este tema, penso que é um ponto importante e relevante e que demonstra que a associação, que eu não gosto de chamar de ex-deputados, acho que a associação dos ex-deputados devia ser uma espécie de clube de deputados, onde pudessem estar os antigos e também aqueles que ainda estão em funções, porque acho que era uma maneira de integrar a experiência e a colaboração de todos nestas matérias, mas ao tomar iniciativa neste tema também demonstra que de facto estão atentos à realidade e que importa ter um debate e uma análise sobre estes temas. Portanto, muito obrigado e tenho muito honra em estar aqui a apresentar o Sr. Presidente da Assembleia e a saudar a Associação. Muito bem, muito obrigado.
Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Srs. Generais, meu Coronel, tenho o dever e o prazer extraordinário de fazer uma pequenina resenha do seu currículo, mas não posso começar sem lembrar o meu ilustre professor no curso de Estado-Maior, seu pai, General Lemos Pires, que me deu lições preciosas de caráter e de ciência militar, como poucas vezes tive durante a minha curta carreira militar. Por outro lado, na sua pessoa, quero também fazer referência ao soldado. O Sr. Dr. Miranda Calha falou aqui na importância da formação das nossas futuras Forças Armadas, daquilo que lhes é exigido, e isso passa por um tema que é caro ao meu coronel, que é o soldado. E permite-me começar por citar números. E o primeiro número que vou citar, não falhar, tenho aqui a cábula, é o 345 de 75, chamado Nuno Correia Barrento de Lemos Pires, que é filho do general Lemos Pires, que era o 40 de 1948, que é neto do general Correia Barrento, que era o 17 de 1917, sobrinho do 133 de 1938, que é um extraordinário cavaleiro de obstáculos chamado Álvaro Sabe, coronel. É sobrinho do general Correia Barrento, que hoje vai fazer uma preleção na Comissão de História Militar, sobre o rei Dom Afonso Henriques. Porquê é que eu falo nestes números? É, porventura, a única instituição em Portugal em que os alunos têm números e os cavalos têm nomes. Ora bom, nessa instituição, que é o Colégio Militar, formavam-se futuros oficiais das Forças Armadas. Estimo que, num antro político onde estamos, que essa instituição não acabe. Porque, desde pequeno, é que se formam o caráter das pessoas. É com esta esperança que eu me permito dizer isto, porque temo que os políticos, eu incluído, porque saí da instituição militar para poder fazer política, deixem passar de moda um instrumento fundamental na formação do caráter dos futuros oficiais das Forças Armadas. Coronel Nuno Lemos Pires faz jus àquela frase que víamos exatamente nas paredes da Academia Militar, uma citação do Luís de Camões, que diz: não houve forte capitão que não fosse também douto e ciente. O coronel Lemos Pires é exatamente um académico, doutorado em História, Defesa e Relações Internacionais, professor na Academia Militar, conferencista, escritor, tem pelo menos 10 livros publicados, centenas de artigos, é um cidadão interveniente no espaço político português que, não tenhamos ilusões, está em dissolução. E está em dissolução, acentuo esta palavra, porque se na Academia Militar nós juramos defender a pátria, precisamos de saber que conceito temos de pátria. Corremos o risco de ser acusados de populistas, fascistas, nacionalistas. Este é um ambiente social em que nós vivemos e no qual temos que intervir. É evidente que a sociedade na Europa tem evoluído de maneira vertiginosa. E aquilo que eu tinha preparado para dizer anteontem, ontem já estava desatualizado. Refiro-me a quê? Refiro-me à União Europeia. Ontem, a Comissão Europeia rejeitou o orçamento italiano. Vai instalar-se uma guerra. Os contemporizadores dirão: cada parte, à moda anglo-saxónica, cederá um pouco. Não será tanto como a Comissão exige, nem tanto quanto os italianos querem. Temo que não seja assim, porquanto os italianos não são anglo-saxónicos e a pressão do sul de Itália é muito grande em relação à pressão do norte, mais germânica, que anglo-saxónica. Mas, enfim, não vos quero amassar. Espero que o Coronel Lemos Pires nos dê um naive de esperança no sentido de sairmos daqui conscientes de que a instituição militar, embora neste momento tenha mais oficiais no ativo que praças, que é uma coisa que as pessoas esquecem, porque os soldados são essenciais para um exército, neste momento temos mais oficiais do que praças. Porquê? É uma resposta que os políticos, nós todos, temos que dar. Só a Marinha tem um quadro permanente de praças da Armada. O Exército não tem. Temos que inventar uma solução para as nossas participações na NATO. E para acabar com uma história antiga de uma visita de deputados à NATO, gostava de partilhar convosco uma intervenção de um deputado numa reunião da NATO, dizendo que Portugal devia participar mais nos exercícios da NATO. E quem estava a informar-me que pertencia à NATO em Mons, nessa altura, afirmou o seguinte: ah, é que os países que participam nos exercícios da NATO pagam. Porque se trata de uma instituição que cobra cotas, como é normal em todas as instituições. E esse político que fez a sugestão da nossa maior participação concluiu logo no passo seguinte: então acho que devemos diminuir a nossa participação. Ora bom, este raciocínio muito lusitano parece-me que já está ultrapassado. Não vos maço mais com a minha introdução. Ponho-vos todos nas mãos e na cabeça do Coronel Lemos Pires. Muito obrigado, meu Coronel.
Se permite, eu venho aqui para a frente, porque não sou capaz de estar sossegado, sentado, portanto preciso de andar. Fica aí, meu Coronel. Veja lá, fica muito perto. Sr. Dr. Luís Barbosa, Sr. Dr. Miranda Calha, meu Coronel, estimados deputados, uma vez que já aprendi que não deve ser ex-deputados, já aprendi essa lição. É com muito gosto que estou aqui e vou tentar fazer a minha apresentação em três níveis, aliás, como aparece ali, global, europeu e nacional, sendo que de início vou dar aqui um bocadinho sobre, para percebermos a mudança, o que aí vem. Eu gostava de começar por esta ideia. Estamos na época da era das acelerações, Thomas Friedman, Age of Accelerations. O mundo está a mudar muito rapidamente e está mesmo. Eu diria que estamos a viver pela primeira vez, e não tem história, não há história na humanidade, não podemos olhar para trás para dizer que isso já aconteceu, nunca aconteceu. Estamos a viver algumas ameaças de extinção. E, portanto, temos que olhar com muita atenção porque poderemos estar neste momento a caminhar para um mundo em que os nossos netos podem não encontrar mundo. Isto obriga-nos a tomar decisões. E, portanto, o alerta já não é um ciclo normal de passo da história em que vamos tomar novas decisões, mas sim emergência em que temos que tomar decisões. Mas, obviamente, para tentar mostrar o que se passou, o que se vai passar, deixa-me tentar dar algumas pinceladas muito, muito breves sobre o que é que foi, o que é que era a guerra e o que é que será no futuro. A guerra, basicamente, que ali está, até ao Império Romano, eram guerras, eram, no fundo, a saque, era a violação. Era a violência, era exercer o poder para ganhar um lucro imediato. Portanto, eram limitadas no tempo, nos efeitos, nos recursos, nos agentes, eram as razias que nós falávamos nos tempos feudais, e era isso que era. Mas vai mudar de uma forma significativa durante o Império Romano. E vai mudar o caráter, a forma e a tipologia. E porquê que eu digo o caráter? Porque o conceito de nação e armas nasce com o Império Romano. Porque os senadores, e falando aqui nesta casa, eram os generais. Os líderes dos exércitos romanos eram exatamente os líderes políticos de Roma, que assumiam o comando das legiões. As legiões romanas, para quem se recorda, não é? Tinham 5.700, mais ou menos, a composição, dos quais 5.000 eram militares, 700 eram civis. Arquitetos, engenheiros, artífices. A legião era government in the box, a legião ia para os sítios e administrava território. Os oficiais transformavam-se nos juízes, os sargentos transformavam-se nos professores e a tal 700 civis edificavam sociedade. Porquê que era nação em armas? Porque o cidadão de Roma era obrigado a fazer o serviço militar obrigatório. Isto no início do Império Romano. Obviamente que isto alterou o Império Romano, são 1700 anos de história, se contarmos com Bizâncio até 1453. Daí que a grande transformação foi, de facto, o Império Romano. Houve depois o período da Idade Média, em que é baseada algumas ideias, nomeadamente a expansão religiosa, nomeadamente o espírito cruzada, em que vem trazer ali um bocadinho de movimento, de expansão de religião. E vai, de novo, mudar até às guerras napoleónicas, começando a crescer. E crescer porquê? Porque aparece a industrialização, começa a dar os seus primeiros passos e aparecem as armas, aparece o efeito da morte à distância e aparece a capacidade de destruir muito maior, que vai ser evidente no tempo napoleónico. Com Napoleão Bonaparte passamos de exércitos de 30, 40 mil, que já eram muito grandes, para Le Grand Armée, que são 500 mil de homens. E com 500 mil de homens, como diz Samuel Huntington, acabaram as guerras dos príncipes e começaram as guerras entre os povos e o Oriente quer-se ficar do Ocidente, que é uma frase que vai ficar a partir do século XIX, e aqui as grandes transformações. Exércitos passam a ser pensados em três níveis de força. Uma primeira linha que é o exército profissional, uma segunda linha que é aquilo que é a organização das milícias e uma terceira linha que é as reservas territoriais, que Portugal nisso é exemplar. Organiza-se assim e é assim que vence os franceses de 1808 a 1814. Não esquecer que Portugal portou-se extremamente bem em 1812, 1813, 1814. 30 mil portugueses conquistaram a França. É bom lembrar, às vezes as pessoas pensam que isto acabou aqui com a terceira invasão francesa e não foi nada disso. Ou seja, onde é que depois vamos sentir uma mudança enorme? Obviamente com o século XX. Eu ponho ali o quadro de Guernica porque sintetiza tudo. Não é? O quadro de Picasso de Guernica, se olharem para ele, mostra o fim de um ciclo e um novo. Entra o pássaro de fogo, ou seja, entra a aviação, entra os ataques às populações, às mulheres, a população civil a ser atingida diretamente, o fim do cavalo, o cavalo decepado, o fim da guerra clássica, entra a industrialização, as trincheiras, em que numa ofensiva, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, como a ofensiva do Somme, em apenas 10 dias morreram 1 milhão de homens. Portanto, esta dimensão vai alterar profundamente a noção de como encaramos a guerra, por causa, é uma guerra que leva para dentro das populações, em que já não é algo que se passa entre dois exércitos e que depois mais tarde se vem a saber o que se passou, não. As pessoas passam a viver diariamente e outro aspecto muito importante ali no quadro de Picasso, que é a imprensa. Portanto, passamos a viver permanentemente e sabemos o que está a passar ao mesmo tempo sob os efeitos da guerra. Daí que o que é que aqui está? Os exércitos crescem para números de 7 milhões, 6 milhões, 9 milhões. Passamos a ter a profissionalização da situação militar que até ali não existia. Portanto, o oficial do quadro permanente é uma coisa que acontece a partir do século XVIII, século XIX, quando se criam as academias militares, como a nossa, em que são criadas com fundamentos científicos, geralmente agregadas a universidades, e começam a ter a sua existência. Passamos a ter aquilo que é uma guerra mais ampla, terra, mar, ar, espaço eletromagnético, aquilo que é a parte da percepção, e começamos também a ter as tentativas de distinguir civil de militar, nível político de nível militar, Clausewitz, Jomini, começamos a tentar fazer algumas construções artificiais que levam à importância das indústrias de armamento e àquilo que são os alertas pós-Segunda Guerra Mundial sobre a mercantilização do armamento que pode levar à deturpação dos objetivos do Estado e, finalmente, àquilo que é a utilização abusiva das Forças Armadas para o poder e o seu controle pelos poderes públicos. Tudo isto é o grande diálogo, podemos dizer assim, do século XX relativamente a isso. E eu dava aqui só um toque para dizer assim, esta é a última guerra. Quadradinha. A última vez que o mundo encontrou uma guerra, como sempre foram pensados os exércitos, foi em 1991, a Guerra do Golfo. Eu digo quadradinha porquê? Porque é uma guerra ainda clássica. É uma guerra dissimétrica. Dissimétrica quer dizer que havia dois exércitos que pareciam parecidos, mas é dissimétrica porque eram completamente diferentes ao nível tecnológico. Em número até era igual, em número de divisões, forças, etc. Mas depois a tecnologia dos meios do exército iraquiano e da coligação de 39 países não tinha nada a ver. E daí que o que nós vamos assistir é a última grande guerra clássica que nós conhecemos. Porque é uma operação de transposição de meios. A operação Desert Shield, antes da Desert Storm, vai levar 700 mil homens para o território da Arábia Saudita, vai transportar as divisões, vai transportar as forças, vai prepará-las e depois vai fazer uma guerra exatamente como se estudava nas academias. 4 fases. Primeira, campanha estratégica para eliminar os alvos em profundidade. Depois, ganhar a superioridade nos ares. Segunda fase. Terceira, preparar o campo de batalha para o avanço terrestre. E 4, em apenas 100 horas, obrigar os iraquianos a saírem do Kuwait. Uma coligação, um mandato claro das Nações Unidas, um objetivo claro político, libertar o Kuwait. E podia-se dizer que esta foi uma guerra que criou uma ilusão. Criou a ilusão de que as guerras no futuro podiam vir a ser todas assim.
e não houve nenhuma destas. E, portanto, o que vai acontecer a seguir são uma série de surpresas estratégicas. E vai acontecer, primeiro, o grito que vinha atrás. Os americanos nunca mais queriam ouvir falar em Vietnã. E os russos não queriam ouvir falar mais de Afeganistão. Tinha-lhes corrido muito mal. Guerras contra-subversivas são, de facto, guerras prolongadas, perde-se pessoas que, sem o apoio da população, era o grito, não mais Vietnã, não mais Afeganistão, e aparecem as novas teorizações do first in, first out, entrar rapidamente, resolver o problema, e já está, o Airland Battle. São as grandes operações, e surge a tal tipologia das operações de apoio à paz. Mesmo que fossem de guerra, chamava-se Peacekeeping Operations, porque, obviamente, o público aceita. E essa ideia do Peacekeeping Operations levou até uma desvirtuamento da relação, por exemplo, ocidental. Os Estados Unidos faziam a guerra e os europeus limpavam. E começou-se a criar um bocadinho esta ideia de dois ritmos de força até ao 11 de setembro de 2001. E o 11 de setembro de 2001 veio criar, foi pôr tudo em causa. É aí que vamos pegar nas teses de Huntington e Yarovitz, a tal separação do nível político ao militar, em que para Huntington era claro, os políticos mandavam, os militares obedeciam, os militares faziam aquilo que tinham a fazer e depois reportavam aos políticos. E Yarovitz já vem dizer nos anos 70 que isto não faz sentido. Ou há um diálogo permanente político ao militar e as pessoas se entendem sobre os objetivos e estão prontos a retificar, ou então o divórcio leva a abusos de um lado e de outro. E esta discussão vai ganhar muita força no pós-11 de setembro de 2001 e vai levar outra vez a questionamento sobre o que são as alianças. Informação, globalização, segurança e defesa. Ora bem, entramos então naquela fase de transformação. As guerras da década de 90 são as tais guerras já um bocadinho diferentes, marcadas pela fase final dos conflitos pelas operações da imposição à paz, mas com muitos sustos, não é? É bom lembrar a guerra da Chechênia 94 e depois 96. O grande susto que os Estados Unidos vão apanhar na Somália, não estão preparados para aquilo. O Black Hawk Down, que é um filme que ficou famoso, Cercados, não é? Em que os americanos entram em Mogadishu e nunca mais voltam à África, só voltaram agora, porque de facto não estavam outra vez preparados para uma guerra de contra-insurgente, uma guerra COIN, counter-insurgency, já não estavam preparados para isso, e ao mesmo tempo que a Europa se dá conta que não é capaz de resolver os problemas no seu próprio espaço. A Europa mostra-se como um anão mediático relativamente àquilo que é resolver os grandes conflitos, se não fosse o Uncle Sam, os problemas na Jugoslávia não seriam resolvidos. É também aqui que Portugal faz uma diferença grande desde a Guerra da África. Portugal passa a ser um produtor de segurança. Um produtor de segurança e um produtor fiável de segurança. Onde está uma força portuguesa, está a credibilidade nacional e Portugal passa a ser considerado como interpares entre os melhores nas operações que vamos fazendo em Moçambique, em Angola, em Timor, na Bósnia, na Jugoslávia, etc. Ora bem, entramos então no século XXI. Século XXI, The New Wars, ficou conhecido por uma frase de Kaldor, que eram as novas guerras, mas de novas, vamos ver se são novas. O que se passou fundamentalmente, estão ali as tipologias, Iraque-Afeganistão, Geórgia-Ucrânia, Somália-Darfur, Líbia-Iémen, Síria-Iraque. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de conflitos do caos. Estamos a falar de áreas extremamente complicadas em que Portugal também participa e Portugal também se adapta. E Portugal também tem uma natureza diferente. Nós atuamos sem caveates, sem restrições operacionais. Só há 4 países na NATO que o fazem, Portugal é um deles. Quando vai para um teatro de operações, vai para as situações mais arriscadas se for preciso. Isto porquê? Porque tem ligado àquela palavra da fiabilidade. A Força Armada Portuguesa é uma força fiável. E quando diz que vai, vai. E, portanto, quando tivemos que ir, eu pus também ali a GNR no Iraque, quando foi, foi. Quando vai para o Iraque ou para o Afeganistão, para a República Sud-Africana, para o Bahrein, onde tiver que ser, vamos e vamos ao nível que os outros forem, compartilhando os riscos e estando nas situações mais difíceis. E é isto que nos leva a definir. Isto foi um livro que eu escrevi com o professor António José Telo, que define aquilo que são, nós chamamos as guerras do caos. Em que pela primeira vez começamos a ver na história que existem conflitos que não têm objetivos políticos determinados. Naquilo que o arco do caos começa ali no norte do Congo, entra pelo Mali, República Centro-Africana, atravessa a Somália, passa para o Iémen e vai até ao Afeganistão e termina ali no Bangladesh, há muitas áreas deste globo, áreas miseráveis deste globo, onde infelizmente há muitos grupos que apenas querem o caos porque vivem do caos para conseguirem lucro, conseguirem tráfico de seres humanos, conseguirem tráfico de armamentos, conseguirem outras questões. E é isto, no fundo, a mutabilidade, e chegamos assim a 2018 para mostrar o que é o mundo. Então, o que é que aí vem? O que aí vem, eu costumo dizer, há ameaças que são as do costume e há 4 ameaças novinhas em folha. São estas que eu ponho aqui. Estas não existiam no passado. A primeira é a soma das alterações climáticas com a pressão demográfica. Há alterações climáticas. Se o efeito é muito grave, se o efeito é apenas mediamente grave, garantidamente há alterações climáticas. Até o Sr. Trump, outro dia, dizia na CNN que achava que havia alterações climáticas, só que não estava muito virado para as resolver. há alterações climáticas. E as alterações climáticas são gravíssimas porque estão-nos a diminuir os recursos quando somamos à segunda dimensão, que é a demografia. Quando falei das guerras napoleónicas, a população mundial ainda não tinha 1 bilhão de habitantes. Atingiu 1 mil milhões de habitantes exatamente em 1829. Começámos o século XX e éramos 1,6 mil milhões de habitantes. No final do século XX éramos 6,1. Hoje somos 7,7. E em 2053 vão ser 10 mil milhões de habitantes. Ora, o que é que acontece a estes 10 mil milhões de habitantes comparando com 1 milhão de habitantes de 1829? É que hoje consome-se 12 vezes mais recursos do que consumia em 1829. Quer dizer que não multiplicámos de 1 para 10, multiplicámos de 1 para 120. E pura e simplesmente, com alterações climáticas, menos água, acidificação dos oceanos, maior poluição, menos gastos, menor floresta, etc., temos muito mais gente a consumir muito mais para recursos que não existem. E esta é, sem dúvida, uma ameaça gravíssima que estamos a viver e em cada dia, como é exponencial e não direta, cada ano que passa vai ser mais grave. A segunda, obviamente, tem a ver com a decadência do poder. Ou seja, o poder atomizou-se, pulverizou-se em grandes companhias, pequenas companhias, o poder monetário, as organizações, as religiões, as seitas, os grupos. É difícil encontrar, no momento em que nós queremos um globo, com uma organização global para tomar decisões que são do planeta, nunca teve tão pulverizado a política, a decisão dos grupos, até muitos deles, sem rosto. Grupos económicos nós não sabemos quem são e que mobilizam milhares de milhões de dinheiros. Depois temos, obviamente, as novidades tecnológicas. O nosso António Damasio tem falado nisso, o nosso Pedro Domingos tem falado nisso. Stephen Hawking publicou há 3 dias um novo livro sobre isso, antes dele falecer, tinha publicado, como sabem, o livro saiu há 3 dias. Inteligência artificial, biotecnologia. Pode ser uma maravilha para o mundo, pode ser um risco enorme, depende de como é que vamos viver. Mas está aí, é uma novidade, vamos ter que viver. E por último, as narrativas radicais. Eu não trago ali o terrorismo, trago narrativas radicais. Porque a apetência que neste momento existe em agarrar narrativas radicais de índice populista de direita ou de índice religioso cresceu de uma forma desmesurada na medida em que cresce a desesperança e aquilo que é do Erich Durkheim, a anomia social. Quando as pessoas não encontram rumo no Estado, no país ou na zona onde vivem, procuram pertença e significância em grupos que lhes prometem outras narrativas. E, infelizmente, isto está a crescer. E depois tudo isto é acelerado em zonas miseráveis do mundo. Todos estes problemas são maiores onde já existem problemas. Portanto, quando eu falo de que, por exemplo, alterações climáticas, o deserto de Saara avançou 20 km no ano passado, exatamente em países em que já não têm recursos, os lagos secaram, os rios já não fluem, aumentam as pessoas onde há mais crescimento. Pensa-se que, por exemplo, a zona subsaariana vai atingir 3 mil milhões de habitantes mais até o ano 2083. Portanto, onde mais vai crescer a população, onde menos rarem oportunidades de negócio, onde os Estados estão fragilizados, onde existem países que neste momento não o são, como a Líbia, ou a Somália, ou o Sudão do Sul, ou o Iémen, não são países neste momento, pelo menos, funcionais. Ora bem, e as ameaças velhas? Também existem, sim, persistem. Eu chamo-lhe a 2.0, porque tem aqui um upgrade. E este upgrade, estas são quais? São estas 4 que ali estão. A primeira é que, de facto, continua a haver conflitos convencionais no mundo. Ou seja, a oposição direta de interesse, eu ponho ali apenas alguns, um está em lumbrante, que é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, até vermos os próximos episódios, mas neste momento nós temos que considerar que existe as near-peer competition, o que é que quer dizer isto? Há poderes neste momento muito próximos, Estados Unidos, a China, a Rússia, que vão competindo em diversos platôs e que podem em algum momento querer competir por proxy wars ou guerras mais diretas, aquilo que são interesses. E há países que estão sempre em permanente estado de conflito, como sabemos. Depois temos um problema gravíssimo, que sempre existiu, mas que nesta altura está a ganhar uma dimensão muito maior, que são os bens comuns, da Global Commons. São espaços sem soberania, do qual todos dependemos e cada vez mais. Espaço, ciberespaço, as águas submersas, os oceanos, todas estas áreas que neste momento há uma grande aptidão, uma grande ambição, porque lá está, estamos a crescer. Precisamos de recursos, que nunca precisámos antes. Depois temos, obviamente, aquilo que é os efeitos dos terrorismos e dos grupos. Eu separo em 4, porque há as duas grandes franchisings, a Pepsi e a Coca-Cola, não é? Temos o Daesh e a Al-Qaeda, que trazem atrás deles os seus franchisados, que são extremamente perigosos, mas, como eu costumo dizer, são identificados. Neste momento, a Al-Qaeda é muito mais perigosa que o Daesh. E depois temos, obviamente, aquilo que são guerrilhas e grupos regionais que misturam objetivos telúricos com objetivos regionais diretos. O Al-Shabaab, o Boko Haram, Al-Qaeda para o Maghreb Islâmico, têm agendas muito próprias para a região onde estão, mas também perfilham de algumas tensões. E depois temos os híbridos, que são partidos políticos que se assentam em grupos terroristas, grupos terroristas que organizam partidos políticos e que fazem aquelas transmigrações perigosas entre narrativa política, política e ação militar, que aconteceu no Egito, na Argélia, etc., que nós sabemos que a confusão foi grande entre o GIS e o FIS, entre a Irmandade Muçulmana e a Fatah e o Hamas, e por aí fora temos aqui umas grandes questões que vão levando. Depois temos uma nova invenção do século XXI. No final da Guerra Fria havia 16 muralhas no mundo, ou 16 fronteiras muradas no mundo. Hoje há 65. E a maior parte delas foram todas construídas depois do ano 2000. É uma contradição, um paradoxo. Em pleno século XXI, em que não há fronteiras físicas, vivemos no ciberespaço, em que se voa de qualquer sítio para qualquer sítio, neste momento vemos crescer fronteiras a um ritmo alucinante. Não é só o Build That Wall nos Estados Unidos da América, é lembrarmos aquelas que já existem. Os 3 mil quilómetros da fronteira, por exemplo, que existem do Saara Ocidental e Marrocos. Lembrarmos de um país como o Bangladesh, já pensaram o que é o Bangladesh? O Bangladesh tem 4 mil quilómetros de fronteira murada, todos os dias há mortos, dezenas, às vezes centenas de mortos numa só dia, na fronteira entre o Bangladesh e a Índia. A única parte aberta, mais ou menos aberta, é a parte que dá com a Birmânia, com o Burma, com o Myanmar, de onde vem o Rohingya, não é? E depois é um país completamente cercado, porque é dos países mais sobrepopulados, 160 milhões de pessoas, a viver numa zona extremamente plana, onde se está a sentir os tais efeitos da ação climática, em que o nível das águas do mar vai subindo, e pode ser que dentro de 10 anos 20% do território desapareça. Entalados, ao lado, à frente, atrás, barreiras terríveis. E não estamos a falar de barreiras físicas. Estamos a falar de barreiras físicas, câmaras de televisão, minas, sensores, balões, geolocalizadores, que é assim que se faz. Por exemplo, ali no Saara é o maior campo de minas do mundo, que o mundo conhece, porque no interior daquelas duas barreiras que ali aparecem, aquelas barreiras estão exatamente um campo de minas. Isto é um paradoxo. Fomos visitar a antiga Jugoslávia, não é? Que não tinha qualquer barreiras, neste momento está morada, a Hungria com a Sérvia com a Macedónia com a Grécia... Isto é o mundo que estamos a viver. Portanto, e aqui eu passaria aquilo que pediram-me para cá fazer, sei que já gastei algum tempo, mas tinha que fazer aqui um bocadinho esta explicação, que é para percebermos o que é que vem aí. Então o que é que vem aí? As guerras do futuro serão naturalmente urbanas, já não vão ser guerras rurais. Portanto, o apocalipse now, as cenas no meio do rio, acabou. São cenas no meio das cidades. E estamos a falar no mundo 60-60. 60% da população a viver a 60 km da costa. A viver em cidades. 60% da população já vive, já vai viver em cidades a 60 km da costa. Portanto, o mundo está litoral, o mundo é megacidades, e as megacidades podem ser, como dizia o teorizador das feral cities, ambientes tipo Mad Max, com imensos bairros, tipo, nós vemos favelas do Rio de Janeiro, sem controle. E é isso que é a guerra do futuro, é uma guerra urbana. É uma guerra tecnológica. É uma guerra comprimida no tempo, em que um ciberataque pode durar 0,02 segundos e destruir uma nação durante algum tempo. É uma guerra sem fronteiras. E é uma guerra em ambientes de caos. Já não é uma guerra organizada, com dois lados claramente identificados, tipo guerra de soldado, tu atacas à tarde, eu ataco à noite. Já não existe. Então o que é que se passa em 2018? Military Balance 2018, vamos abrir o livrinho e ver o que é que se está a comprar. Bom, já para termos uma noção, nos últimos 7 anos, o crescimento do armamento no mundo aumentou 7% ao ano. Está-se a gastar muito mais dinheiro em armamento no mundo do que se gastava. Só há duas regiões do mundo onde se gasta menos, que é o Norte da América e a Europa. É a única região do mundo onde se gastou menos. O resto do mundo gastou-se, para dar 7%, geralmente gastaram 10%, 15%, está-se a gastar e está-se a comprar muita coisa. E o que é que se está a comprar? Capacidades de fazer ofensivas cibernáuticas, cyber offensive war, mísseis, munições de alta precisão, a mais de 500 km, a 100 km, a 70 km, mas a mais de 500 km, é onde se está a gastar muito. E isto é público, portanto, military balance, podem ver o que é que lá está, cada país está a comprar. Depois, está-se a apostar cada vez mais naquilo que é a ideologia radical e a tecnologia militar mais acessível, portanto, utilizar as tais, já vamos falar um bocadinho à frente, a percepção, o domínio cognitivo da percepção humana, utilizar as redes sociais, utilizar todos os instrumentos para influenciar de uma forma ou de outra aquilo que são os objetivos que terão parte de grupos, sendo eles, uma parte deles, atores clandestinos. E há, obviamente, um crescimento assinalável de armamentos convencionais no mundo. Volto a dizer, só não se vê esse crescimento assinalável, embora com algumas exceções, porque na Europa, como sabem, a França aumentou o crescimento, a Itália aumentou o crescimento, mas de uma forma geral a Europa diminuiu, e o Norte da América, mais o Canadá, que os Estados Unidos, diminuiu. O resto do mundo cresceu todo. Mas quem é que gasta dinheiro? E nada como ver este gráfico de military balance. Uma coisa é os Estados Unidos, outra coisa é os outros. Portanto, os 700 mil milhões de dólares que os Estados Unidos gastam anualmente em defesa é só uma dos 15 maiores países a seguir, incluindo a China. Portanto, o primeiro aspecto que aqui ficava claro é, não haja dúvidas, quem mais influencia e quem mais tem poder militar, a potência hegemónica militar em 2018 continua a ser de longe os Estados Unidos da América. E o que é que os Estados Unidos da América diz nos documentos que foi publicando no final de 2017, princípios de 2018? National Security Strategy, Nuclear Posture Review e a National Defense Strategy, que foi publicado. Isto são os documentos públicos, não é? Pois há a parte privada que nós não conhecemos. O que diz é que as Forças Armadas Americanas têm preparadas para full spectrum, já vou explicar o que é, todo o espectro das operações, que devem ser previsíveis estrategicamente, mas misteriosamente operacionais. É por isso que há um segredo cada vez maior. Agora, voltou atrás aquelas publicações intensivas que havia nos Estados Unidos, o que é que eles estão a fazer? Nós há 2 anos para cá começamos a ter muita dificuldade em saber o que é que anda-se a fazer nos laboratórios americanos relativamente àquilo que é a experimentação de tecnologias. E, portanto, apostam cada vez mais em soldados melhor preparados, numa política de interagência, portanto, civil, militar, interagência, dentro e fora, acabar com as fronteiras da segurança e defesa, mas provavelmente já ouviram isso tudo, sobre Computer Command, Control and Communications, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, o que é que isto quer dizer? Reconhecimento, cibernáutica, tecnologias, cyber defense, impedir Aerial Defense, A2, o AD, quer dizer, Aerial Denial, Anti-Assess, impedir que alguém chegue aos territórios e, obviamente, impedir a contribuição dos aliados. Está escrito em todos os documentos, como sabe, os tais que os aliados chegam aos 2% do PIB. Mas é bom lembrar, e eu fazia só estas reticências, porque nós, às vezes, pensamos em Forças Armadas como se fossem as Forças Armadas Portuguesas igual no mundo inteiro. As Forças Armadas Portuguesas, como a maior parte das Forças Armadas Ocidentais, são uma minoria do sistema das Forças Armadas no mundo. A esmagadora maioria tem papéis muito distintos. Sendo que esta, que é a nossa, em que defesa e segurança estão separadas e as Forças Armadas, obviamente, estão dependentes do poder político, para muitos países, não é? Já existe o conceito de defesa e segurança integrada, em que a defesa manda na segurança e tem as polícias subordinadas dessa mesma defesa. Mas existem países que vão mais longe, as Forças Armadas governam. O Egito, a Tailândia, Myanmar. Portanto, há países que têm produção industrial e têm produção económica. As Forças Armadas do Egito controlam a produção económica do próprio Egito. Portanto, são papéis muito diferentes e depois temos uma potência mundial que pode mudar o mundo, que é os Estados Unidos. Só porque nós falamos de Forças Armadas e não estamos a falar de Forças Armadas portuguesas. Estou ainda a falar ainda o que é isso, Forças Armadas, que não têm exatamente o mesmo entendimento como nós temos aqui. Então o que é que está a acontecer? As grandes potências estão, de facto, a crescer. A China está lentamente a passar de ser uma potência regional, que já o é há muitos anos, para uma potência global. Veja-se o crescimento enorme da marinha chinesa. Os novos porta-aviões, a nova capacidade de projeção. A Rússia continua a ser regional, provavelmente não quer ser global neste momento, mas alargada, pelo menos ao Mediterrâneo, com o controle da Síria, o ataque e tal, as suas grandes imposições. Os Estados Unidos continuam a ser uma potência global. E a Europa, se cooperar com os outros, consegue chegar ao global. Mas neste momento não tem um papel autónomo, nem presumivelmente não terá tão cedo. As Forças Armadas mudaram. Antigamente as Forças Armadas tinham Exército, Marinha e Força Aérea. Agora têm pelo menos 5 chefes de Estado-Maior. O chefe de Estado-Maior do Exército, o chefe de Estado-Maior da Marinha, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o chefe de Estado-Maior do Cibercomando, o chefe de Estado-Maior das Operações Especiais. No mínimo 5. Já praticamente outros países têm. Nós ainda não temos. Mas pode ser que um dia também venha a acontecer. Porquê? Porque é exatamente o que está a acontecer. Tem a ver com as áreas autonómicas. As áreas do espaço, do ciberespaço, das operações de informação, estão a ganhar autonomia. As operações especiais, que já são muitas vezes um ramo à parte das forças especiais. Nos Estados Unidos existe ainda o ramo Marines, não é? Que é um ramo também, embora dentro da Marinha, é um ramo perfeitamente autónomo. Depois temos, obviamente, o grande crescimento que foi o Homeland Security, nos Estados Unidos, na Europa, cada vez mais com esta aproximação interna. Por exemplo, umas novidades que têm a ver com os dias de hoje, que são os comandos de contra-radicalização. Por exemplo, neste são 70 mil americanos a funcionar para combater a mensagem radical, neste caso de islâmico. Ou, por exemplo, o novo comando do Ártico Russo, com 32 novos navios, 3 novos quebra-gelos, um comando dedicado a ocupar o espaço das rotas comerciais no Ártico. O que é que os Estados Unidos estão a pensar que vai acontecer no mundo? É público. Se a gente for pegar num livro deles, num exercício, neste exercício Unified Quest, eles dizem, bom, o que a gente prevê para o mundo para 2030 é estar a combater com potências como a Rússia, por exemplo, na Europa, continuar a fazer o que estamos a fazer no Médio Oriente, garantir a dissuasão na Ásia e prepararmos cada vez mais para emergências complexas dentro dos Estados Unidos. Furacões, ciclones, secas, incêndios, etc. Isto tem vindo a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, este último. Portanto, quando nós falamos de missões de proteção civil em Portugal, não é uma originalidade portuguesa, é um crescente em todos os países. Portanto, a Força Armada é uma força full spectrum, tanto para combater inimigos dissimétricos ou assimétricos ou simétricos, até aquilo que são grupos de criminosos de grande expansão, como os quartéis que existem na proximidade, ou, obviamente, Daesh e Al-Qaeda e por aí fora. Então, o que é que está a acontecer? Há cada vez uma maior imersão civil-militar. E ainda bem, uma aproximação holística à resolução dos conflitos implica uma aproximação holística em fazer a resolução do emprego da força, mas também dos vários momentos de coação. Não é obrigatório, nem nunca foi, mas cada vez menos que tenha que ser haver alguma solução militar para os conflitos. Não há soluções militares para conflitos. Há soluções holísticas, em que a parte militar pode intervir ou não. Portanto, o que estamos a vir a assistir é cada vez mais, como os americanos dizem, more suits in the without uniform, mais fatos, menos uniformes, mais civis militares nas várias instituições. Depois temos vindo a mudar pessoas, a apostar fortemente a componente tecnológica, processos mais pedidos de fabricar novos armamentos, porque é tão rápida a inovação que está a levar a isso. É o que se chama hoje em dia da multi-domain battle, da multi-domain operations and strategy, multi-domain strategy, multi-domain operations. Isto são termos que andam aí muito. O que é multidomínio? Multidomínio é considerar como igual terra, mar, ar, espaço e ciberespaço. Dá-lhe exatamente a mesma, por isso é que eu digo chefe de Estado-Maior, igual. O chefe de Estado-Maior do ciberespaço tem tanto poder como o da terra, do mar ou do ar. Porque efetivamente já nada acontece sem que nada aconteça nos cinco domínios ao mesmo tempo. Em pleno século XXI, tudo o que acontece, acontece ao mesmo tempo. Deixa-me só dar-vos uma pequena historinha. Um exercício que foi feito agora, em junho de 2018, no Pacífico, era uma simulação. Que os Estados Unidos estavam a simular um ataque de um batalhão chinês contra eles. Batalhão contra um batalhão, 700 contra 700 homens. E então, o ataque começava, e naquele minuto, em 0,02 segundos, acontecia o seguinte. Todos os soldados americanos que estavam naquele batalhão, naqueles 0,02 segundos, eram atacados. Como? As famílias deles recebiam nos computadores, nos telefones, etc., notícias que o marido tinha morrido, que o marido tinha fugido, que o marido tinha uma amante, começavam a surgir. Ao mesmo tempo, as famílias recebiam notícias, peço desculpa, as famílias recebiam isto, e eles ao mesmo tempo recebiam notícias que a mulher já não estava com ele, que entretanto a conta bancária tinha sido esvaziada, e isto tudo era feito em 0,02 segundos. E efetivamente depois faziam ataques cinéticos, esvaziavam contas, ficaram a experimentar isto só para ver se era possível, esvaziavam as contas, tiravam o cartão de cidadão, aquilo que vêem muitas vezes nos filmes, pronto, faziam ali a acontecer. Desviavam o posicionamento do satélite para fazer com que os navios andassem 200 km ao lado, e isto era o início do ataque. Isto foi agora experimentado em junho. E foi experimentado, em termos de simulação. Portanto, o mundo multidomínio já existe. Portanto, não é uma novidade, mas é terra, mar, ar, espaço, espaço, já é uma realidade dos desafios de hoje. Quer dizer o quê? Foi uma natural evolução daquilo que vinham com as tais teorias do Airland Battle, Air Sea Battle, e a NATO, onde nós pertencemos, já aprovou agora, em maio de 2018, o Framework for Future Allied Operations, em que este conceito de multidomínio está assumido. Ou seja, Portugal também participa. E, logicamente, tinha que participar. A dimensão cyber é uma dimensão tão importante como terra, mar, ar. Nós não temos dimensão space, porque não chegamos ao espaço. Portugal. Participamos, mas não, obviamente não temos comandamento. Isto quer dizer o quê? Pensar em fogos, pensar em ataque, é tanto letal como não letal. Um cyber-ataque é um ataque. Não deixa de ser ataque só porque não tem projeção de munições de artilharia ou um avião a despejar bombas. Portanto, equilíbrio letal e não letal. Tudo, neste momento, é pensado em termos conjuntos. Já não faz sentido pensar na ofensiva marítima, na aérea e na terrestre. É, de facto, joint. Os ingleses dizem more purple, joint, que é a cor que junta aos três ramos. Depois estamos a falar, obviamente, cada vez mais naquilo que é o conceito de brigada. O conceito de brigada, como sabem, em termos de exército, significa orquestra. É a mais baixa orquestra que o exército tem. Não é? Pois tem divisões, o corpo de exército, mas nós não temos disso. É o escalão mais baixo onde se junta infantaria, cavalaria, polícia do exército, engenharia, transmissões. Portanto, é onde se conseguem juntar uma seleção de instrumentos para fazer uma atuação no dia da terra. É isso. Portanto, e depois, claro, o enorme esforço na sustentação. Robotização, drones, autonomia. Hoje em dia, antigamente mandava-se um batalhão e dava-se comida e combustível para 3 dias. Hoje em dia manda-se um batalhão e ele tem que sobreviver 30. Como é que isto se faz? Materiais mais leves, impressões 3D, portanto, a viatura avaria. É preciso reparar a peça. A peça não vem de trás, é fabricada com uma impressora 3D no local. Como é que se carrega o Jeep? Energia solar, transformação de baterias, materiais extremamente leves, nanotecnologia. Portanto, em síntese, a grande transformação de defesa que estamos a assistir hoje em dia é esta. Já vivemos com 5+2 domínios, terra, mar, ar, espaço e ciberespaço, e ainda o espaço eletromagnético e o domínio da percepção humana. Influenciar as mentes, as percepções. As hybrid wars, as guerras da Rússia, está o que fala. O chamado fase zero dos conflitos. Influenciar aquilo que é. As fake news, pronto, de outra maneira. Tudo isto faz parte. 4 dimensões para atuar. Primeira, grande dimensão. Tem que haver, em qualquer situação, um comando sobre forças armadas e forças de segurança num determinado território. E tem que haver coordenação efetiva entre forças militares e forças civis. O que é que eu quero dizer com isto? NGOs, etc. Tem que haver mecanismos de coordenação, é obrigatório. Segunda dimensão. Não é comando. Se na primeira é previsível sistemas de comando, em que é fácil, dentro do país quem manda são as polícias e as forças armadas complementam. Lá fora as forças armadas fazem e as forças de polícia apoiam. Para nós isto é fácil. Mas, com organizações civis nem pensar, mas tem que haver mecanismos de coordenação. Terceira dimensão, achatou-se da política à tática, hoje em dia um soldado pode fazer a diferença. Portanto, o nível operacional estratégico e tático, quando muda alguma coisa, tem que mudar tudo. E, por último, tudo o que se faz tem que ser pensado antes, durante e após o conflito. O que eu vou fazer, o que é que vai acontecer nesta terra daqui a 30 anos? Pós-conflito. Ante a in e pós-bellum. Tenho que começar a pensar sempre os efeitos de tudo o que eu faço para daqui a 20 anos ou 30 anos. Estas são as 4 dimensões. O que é que isto está a mostrar em termos de material? Material são 4 grandes áreas. A alteração profunda do uso de energia para que a energia não atrase as operações. Não pensei que é uma preocupação ecológica, porque não é. Depois, a introdução da engenharia quântica, naquilo que é os modelos de decisão preditivos, de criptografia, de usos cada vez mais, quase invioláveis, não é? A inteligência artificial, que neste momento já existe, como sabem, dentro das Forças Armadas, já nenhum general cita sem inteligência artificial, não sei se já sabiam isto, já ninguém arrisca. Portanto, precisa de ter ao seu lado, porque nós temos os nossos pequeninos instrumentos de inteligência artificial, não sei se já repararam. Isto é um computador portátil, não é? Nós pensámos bem, nós trazemos connosco um acrescente da nossa inteligência permanentemente. Está aqui a minha agenda, os meus e-mails, a minha base de dados, o meu Google, e está aqui até preditores e aplicações que me permitem pensar melhor. Portanto, o que eu quero dizer com aquilo de inteligência artificial é que neste momento, muitos países já não é possível tomar uma decisão que não esteja validada em termos de modelos quânticos de decisão antes dela ser efetivamente tomada. E por último, a nanotecnologia, a miniaturização, aquilo que já viram muitas vezes em filmes, cada vez é mais uma realidade. Isto depois dá várias áreas de aplicação. Mecanismos de sustentação, as impressoras 3D, que já aqui falei, mecanismos de reconhecimento, a robótica, o uso maior do espaço. E eu só vou pôr aqui, não sei se já uma vez viram isto. Isto já existe. É só para... Se já viram, se não viram, mas é só para mostrar aqui. Da nanotecnologia.
Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. It's one of a range of products. Trained as a team,
They can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half.
The part of the bad half, a má metade.
Mas pronto, são aquelas linguagens americanas. Mas isto só para dizer que já existe. Portanto, nada que estamos aqui a falar tem novidade. Existe, é possível de ser feito e tem este efeito ali que ele também mostrou, que é barato. É barato. Global, vamos para a Europa. A Europa está, de facto, a construir muralhas. Sejam elas psicológicas, físicas, por leis, por princípios, por operações, mas está-se a muralhar porque está incapaz de conter na sua proximidade aquilo que são os seus problemas com que tem que resolver. E estas muralhas da Europa têm levado a sucessivas atualizações dos conceitos de segurança e defesa dos países. Estes são do final do ano passado, de França e de Espanha, trouxe só estes dois, que são os mais recentes, e se forem a ver, são muito parecidos com os americanos. Vêm lá com os mesmos adversários, vêm lá com o mesmo tipo de ameaças, mas começam a ter aqui, tanto Espanha como França, aquilo que é a lógica subjacente. Multidomínio, interagência, espaço e ciberespaço, intimidação estratégica, a iniciativa estratégica para a África francesa. Não é? O que é que nós vemos aqui? Vemos que a Europa está a pensar, primeiro, quer ou não quer ser um ambiente internacional? Quer ser um ator internacional ou não? Um ator global? É o que mais se discute na Europa. A Europa é um actorness ou é um actor? Não é? Tem possibilidade de ser um ator influente no mundo ou está refém de cada uma das nações que faz a sua política externa de segurança e defesa como entende? Esta é a grande dúvida que a Europa atravessa. Tem ou não tem capacidade para fazer o que Federica Mogherini veio pedir sobre uma espécie de plano Marshall europeu para garantir que, mais do que combater ou evitar que venham imigrantes, estabilizar a zona subsaariana e conseguir mecanismos de desenvolvimento para que haja água, estabilidade, país, etc. 50 mil milhões de euros, era a primeira tranche deste programa. Será que é isto que efetivamente vai fazer? Portanto, lá está, olhar para o outro lado, que eu chamo aqui, que é o Lago Mediterrâneo, que ou a Europa assume o Lago Mediterrâneo como sendo dele, ou aceita viver com o caos próximo de aquilo que ali vier. Não é? E depois, obviamente, tem os problemas ligados cada vez mais, e vamos todos querer viver com alterações climáticas, problemas ambientais, que não vão escapar a nenhuma zona do mundo, incluindo na Europa. Ou seja, eu na Europa gastava pouco tempo, é isto. Os desafios estão ali todos. Ou se assume como um ator global ou não, se não se assume como um ator global regionalmente, o nosso problema está mais que identificado, não é propriamente a leste é um problema mais geral. O nosso problema é a sul. E o problema azul que advém da vontade dos europeus terem uma congregação de esforços para resolverem ou não. Portugal. Então, para que é que serve a tropa? A tropa serve para fazer quatro coisas. E só isso. A tropa serve fundamentalmente de missão principal. Primeiro quadrinho de calentar em cima. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Hoje, daqui a 10 anos e daqui a 50 anos, garantir a inviolabilidade do território nacional. A coesão do território nacional. E é só isto. Terra, mar, ar e ciberespaço, multidomínio, ninguém cá entra que nós não deixemos. É isto. Não é uma missão de hoje, é uma missão que temos que prever para hoje, para cenários desfavoráveis de dentro de 10 anos, 25 anos, somos obrigados a pensar futuro. As Forças Armadas não existem para defender hoje. Hoje não vêm os espanhóis, não vêm a Castela. Mas temos que ter mecanismos que permitam defender mar, ar, terra e ciber. Eu não digo espaço porque nós não temos essa dimensão. Primeira missão, missão fundamental, missão primária das Forças Armadas. Segunda missão, participamos em compromissos de defesa coletiva. Artigo 5º da NATO, cláusula de solidariedade da União Europeia. Temos obrigações consignadas, somos um país fiável. Se dizemos que cumprimos, cumprimos. Portanto, um ataque contra um país ou um ataque com qualquer um dos outros. Artigo 5º da NATO. Um ataque contra um país ou um ataque com qualquer país do outro. Artigo da cláusula de solidariedade da União Europeia. Tratado de Lisboa. Se isto é verdade, e se nós já dissemos o que é que damos, já está escrito. O Exército dá até uma brigada mecanizada, a Força Aérea dá até uma esquadra de F-16, a Marinha dá até três fragatas. Se nós dizemos que damos, temos que dar. É assumir os compromissos, é pagar as nossas cotas. Os compromissos de segurança coletiva são para ser assumidos e são para ser cumpridos. Segunda grande missão das Forças Armadas.
Terceira missão, onde está a nossa política externa, onde está a nossa importância, onde está a afirmação dos nossos interesses, nós temos que saber participar. Temos um nível de ambição estabelecido, esse nível de estabelecimento é público, Defesa 2020, Conselho Estratégico de Defesa Militar, Conselho Estratégico Militar, Conselho Estratégico de Defesa Nacional, diz qual é o nível de ambição da pátria e que diz onde é que nós queremos estar. Queremos estar na República Centro-Africana porque queremos estar numa missão da ONU, queremos estar no Afeganistão, estamos numa missão da NATO, queremos estar em missões da União Europeia, como estamos, por exemplo, no Mali, ou estamos também na República Centro-Africana, estamos noutra missão da NATO, onde estão os nossos interesses, e podemos estar como? Podemos estar de várias formas. Por último, também 365 dias, 24 horas por dia, emissões e apoio ao desenvolvimento do bem-estar das populações, no caráter dual daquilo que são as forças. Ou seja, traduzindo isto para miúdos, o que é isto? É, para o território nacional, garantir a defesa de Portugal, terra, mar, ar e ciber. Eu, quando eu digo isto, eu não digo que é a responsabilidade única das Forças Armadas. Naturalmente, por exemplo, a ciberdefesa é a cibersegurança. Somos nós, as Forças de Segurança, os serviços. Portanto, quando eu digo nós, nós país. Mas garantidamente que as Forças Armadas têm que garantir a defesa de ataques externos nestas direções. Como? Temos de ter mecanismos para mobilizar. As Forças Armadas têm que ter dentro de si formas de crescer. Porque se estamos a falar de defesa, a prever ameaças daqui a 10, 15 ou 20 anos, temos de ter mecanismos que permitem, por exemplo, mobilizar o dobro que as Forças Armadas têm hoje. Saber crescer em vez de 3 comandos de brigada para 6 brigadas. Saber conseguir, portanto, mobilizar, ter reservas, ter mecanismos e também ter mecanismos para saber resistir. Saber passar a resistência se alguma vez o território for ocupado. Faz parte do nosso Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Faz parte da nossa obrigação. Segundo, os compromissos. Como? Para fazer os compromissos, temos que certificar todas as unidades que temos. Como é que se fazem Forças Armadas credíveis? É simples, submetendo-os à certificação. Não pode haver um único batalhão, uma única fragata, um único avião que não esteja certificado em termos NATO ou União Europeia. Tem que estar standard. Porquê? Porque quando uma fragata vai ao lado da outra, tem que falar. Porque não é NATO. Tem que comunicar, tem que aterrar um avião, tem que ter os mesmos procedimentos de embarque e desembarque. Quando vão dois soldados lado a lado, aquilo quando eles disseram alto ao fogo e eu abro o fogo, eles têm que saber o que é que estão a falar, porque a doutrina é a mesma. Portanto, certificar e projetar a capacidade de projeção estratégica é uma obrigação nos compromissos. Depois, na cooperativa, como? Fazer acordos bilaterais, multilaterais, com a Cplp, com o Brasil, com quem for, com a NATO, com a União Europeia, com a Cplp. E está presente como estamos na República Centro-Africana e temos estado bem. Das populações, segurança humana e desenvolvimento das populações. Participar ao lado das autarquias, ao lado de quem pede. É simples. É o caráter dual das Forças Armadas. É por isso que estamos presentes nos incêndios, como estamos a abrir a selos, como duplo uso, áreas de excelência, nuclear, biológica e química, geodesia, depois geoespacial, hidrografia, transporte de órgãos da Força Aérea, etc. Tudo isto são áreas de excelência que temos e que temos uma capacidade que as Forças Armadas têm e que mais nenhuma instituição do Estado tem. É capacidade de fazer assim, apitar e concentrar tudo. Porque nós podemos dar ao luxo de parar. As polícias não podem, os hospitais não podem. Mas as Forças Armadas, em caso de crise, podem mandar concentrar tudo num determinado sítio para ir ajudar, por exemplo, uma ilha nos Açores, ou a região sul do Alentejo. Podemos concentrar eficácia. Meios navais, aéreos e terrestres, e num determinado ponto ir fazer atuar. E, por último, suplementar. Suplementar a ação das polícias, suplementar a ação dos outros, a missão prioritária das polícias, a missão não é a missão fundamental das Forças Armadas, mas podemos suplementar e complementar naquilo que for necessário. E esperemos, quando não é necessário, que não tenha que fazer. Aprofundar então o quê? Esta relação local. Estar mais próximo do cidadão. Mostrar esta lógica de cidadania e defesa. Ajudar uma lógica de cidadania e defesa. Garantir que existe uma resiliência intelectual da nossa juventude e do nosso povo em termos da ideia de cidadania e defesa. Tudo isto é missão que tem que ser aprofundada. Depois trabalhar ao nível autárquico e regional. Eu ponho ali a hipótese da coisa que é os regimentos. Porquê é que os exércitos têm regimentos e não têm só brigadas? Tem o regimento porque o regimento é a ligação à autoridade civil. O regimento não é uma unidade operacional. Os batalhões é que são. Como sabem? Os batalhões e as brigadas é que são as unidades operacionais. O regimento é o que faz a ligação à autoridade civil. Porquê? Porque as Forças Armadas portuguesas, com as inglesas e outras, são exatamente o elo de ligação em caso de missões de proteção civil, de ajuda ao desenvolvimento, estabilização, projetos de desenvolvimento, etc. Essa é a ideia. Portanto, criar sinergias, duplo uso. Em termos de poderes públicos nacionais, criar, aumentar, dar prestígio, tirar. Nós somos efetivamente um produtor de segurança. Atenção que gastar em segurança não é gastar dinheiro, é investir, é poupar dinheiro. a eficácia das Forças Armadas Portuguesas lá fora, dá dinheiro a Portugal, cria abertura para os nossos empresários, abre os espaços de comunicação. E por último, para ser credíveis internacionalmente temos que participar. Foi aqui falada na cooperação estruturada permanente. A cooperação estruturada permanente não é mais do que um desafio de tecnologia, de determinação de estarmos ao lado dos projetos mais exigentes que a Europa tenha. Temos que lá estar. À nossa proporção, de acordo com o nosso orçamento, de acordo com a nossa dimensão, mas temos que lá estar e não ter medo de ir para os projetos tecnologicamente mais desenvolvidos e fazer aquilo que temos que fazer. Portanto, o que é que a palavra que eu ponho aqui é cumprir. O que as Forças Armadas têm que saber fazer é cumprir. Se há algo que nos marca, desde Navas de Tolosa em 1212, a Batalha do Salado em 1340, as invasões francesas quando fomos libertar Espanha, fomos nós que libertámos Espanha em 1813. Os ingleses também, mas foi fundamentalmente o sangue português que ali se perdeu. Na Primeira Guerra Mundial, ou hoje, é ser fiáveis. Sempre fomos fiáveis. Quando dissemos que víamos, íamos. Até hoje ainda não me lembro do dia em que Portugal disse que ia e voltou atrás com a palavra. E essa palavra da fiabilidade, que tem a ver também com o caráter de credibilidade que tem a força, é que nos permite cumprir em qualquer cenário, sejam missões de soberania, fiscalização do espaço marítimo nacional, aéreo, etc., busca e salvamento, sejam missões de soberania, sejam missões muito exigentes, sejam no apoio ao desenvolvimento e bem-estar das populações. Cumprir. E eu diria então, para terminar, as quatro grandes conclusões que podemos fazer sobre o global. Global, temos um problema. Eu diria assim, o universo foi criado há 14 mil milhões de anos, não é? O planeta Terra há 4,5 mil milhões de anos. O ser humano há 2 milhões de anos, o Homo sapiens há 100 mil anos e nós há 3 mil anos. Ou seja, esta casca de cebola onde nós vivemos, que é esta parte da superfície terrestre, se repararem bem o planeta, nós todos vivemos numa casquinha de cebola do planeta. Uma casquinha. Mais ou menos toda a vida humana se passa em 10 quilómetros. Para cima, 10 quilómetros para baixo. 10 quilómetros para cima temos os Himalaias, 8 quilómetros. 10 quilómetros para baixo temos as minas mais profundas. Nós vivemos numa casquinha, porque isto são 7 mil quilómetros de raio, não é verdade? Nessa casquinha muito fina, se nós desaparecermos desta casquinha, o mundo fica na mesma, porque o planeta não sente nada. Daqui a 1 milhão de anos está outra vez com um nome novo. A humanidade é que desaparece. E a humanidade, de facto, está em risco de desaparecer. Há 3 ameaças de extinção sobre o planeta, 2 são causadas pelo homem. Uma são as alterações climáticas e o sobreuso dos recursos, e a outra é a ameaça nuclear, porque temos, de facto, arsenal nuclear para rebentar 50 vezes o planeta. A terceira é que já não depende de nós, que são ameaças cósmicas, um cometa e tal, aqueles filmes de maravilha que de vez em quando aparecem. Essa não depende de nós. As outras duas, infelizmente, dependem de nós. Ou, felizmente, dependem de nós, quer dizer que nós podemos reverter. Portanto, ou há uma solução global para cuidar dos recursos do planeta, e eu podia estar aqui muito tempo a falar-vos coisas tão simples como isto. Mas deixem-me já agora, se me permitem, este tempinho. Pensem nos Himalaias. Os Himalaias nascem cerca de 20 e tal rios, mas vamos falar de 6. 3 rios para um lado, 3 rios para o outro. Os 3 rios para um lado, o Yangtze, o Rio Amarelo, o Rio do Pó, para o outro lado, o Ganges, o Brahmaputra e o Indus. Dão beber a 3,7 mil milhões de pessoas, quase metade da humanidade. O que é de um lado? De um lado é a Índia, o Paquistão, o Bangladesh, do outro lado é a China, o Camboja, o Vietnã. Ora, o que nós sabemos neste momento é que a concentração do degelo dos Himalaias está a diminuir. E que, entretanto, foram construídas 370 barragens nestas zonas. A água está a ser desviada. 80% da água de alguns destes rios já não chega a Foz. Portanto, isto é um problema real. Mesmo que não fomos para as alterações climáticas, temos um problema de sobreuso dos recursos. Se pensarem no Nilo, que leva por 10 países, 70% da água que nasce, que já é menos, já não chega a Foz, no Egito. Entretanto, a água salgada já entrou pela Foz e já matou a cultura do arroz, no Egito, onde 20 milhões de egípcios viviam de. Portanto, eu não estou a falar de futuro, estou a falar de agora. O futuro vai ser pior. Internacionalmente, obviamente, eu tenho que ver que o mundo é... Temos que meter a mentalidade que o mundo já não é físico. É também físico. Ar, terra, mar, espaço e ciberespaço. E o que se passa no espaço? Dava para estar aqui mais uma hora para falarmos sobre o que é que se está a passar no espaço. Em termos de Europa, é uma questão de... Ainda não chegámos aí. A União Europeia ainda não é um ator global, porque ainda não tem voz própria, forma de o afirmar. Portanto, enquanto não houver essa definição, se quer ou não ser um ator global ou uma só voz, no mínimo, tem que assumir o seu espaço. Até porque os americanos já disseram que não vão assumir o nosso espaço. Portanto, ou nós tomamos conta do Mediterrâneo próprio, Médio Oriente, os problemas da Líbia, etc. Ou estamos aqui para ajudar a resolver o problema, ou ninguém já nos vai ajudar e garantidamente não nos vai resolver esse problema. Portugal, eu que visto o uniforme e que tenho sentido, como tantos outros, estes últimos momentos como momentos menos dignos para a, minha, para a instituição militar que eu represento, mas tenho muito orgulho em pertencer a ela, é isto. É continuar a ser credível, fiável e, fundamentalmente, quando for preciso, nós não falhamos, estamos lá. Obrigado.
Exatamente.
Ele estava aqui agora. Esta conferência está a ser gravada pela ARTV, portanto pelo canal do Parlamento, não está em direto, está a ser gravada e está transmitida. Como eles não tinham nada na grade importante.
Então, se não se importam.
Então está a ser gravada também pelo canal do Parlamento.
Portanto, o nosso coronel Lemos Pires está à inteira disposição de todos nós para satisfazer a nossa curiosidade e em mim, pessoalmente, queria deixar já uma pergunta sobre o ciberespaço e as fake news. Que eu tenho a impressão que já existiam, só com um meio de transmissão muito mais lento, que era a rádio e a televisão, e agora é imediato, nos nossos telemóveis, no Facebook, etc. Mas defrontamos-nos, perdoa-me a minha ingenuidade, se eu quiser ter uma posição política, não tenho mais do que pagar a uma empresa de comunicação que arranjará a maneira de eu todas as semanas aparecer numa televisão a falar sobre o clima ou sobre os incêndios. É uma selva. Agora, com o ciberespaço, a coisa piorou grandemente. O que é que nós temos em termos de resistência?
Posso fazer uma sugestão que é, não sei se está ali o senhor, que esta parte não seja gravada agora a partir daqui. Pode não ser gravada agora daqui para a frente?
Posso não gravar aqui, mas tenho a gravar.
Mas depois pode ser tirada esta parte daqui para a frente ou não? Pronto, não, era só para eu poder dizer mais algumas coisas, porque... Mas pronto, mas se é para ser transmitido no canal do Parlamento, bom, deixe estar. Então, obviamente, eu iria dizer outras coisas, mas pronto.
Pode usar
metade. Sabe que eu costumo dizer que é o seguinte, que é, eu tenho muita consciência da minha condição militar, não tenho problemas nenhums com isso. E sei perfeitamente os meus limites constitucionais em termos daquilo que é a minha percepção política. Eu não sou apolítico, sou apartidário. E essa é que é a minha postura. Mas não era bem na questão, às vezes, da sensibilidade política ou de poder entrar em questões. Não é por aí que eu me preocupo. Às vezes o que eu me preocupo é quando nós queremos falar de algum pormenor que não é público e, embora não seja completamente classificado, temos de ter aqui os tais limites de que eu posso falar. Portanto, eu iria dizer uma coisa mais que já não vou dizer, mas pronto, é um pormenor. Mas falando sobre fake news, ao contrário do que muita gente pensa, a questão da utilização da comunicação social através de órgãos especializados, e temos aqui alguém que sabe muito disto, hoje em dia já não é uma questão de produtores de segurança, hoje em dia é de algoritmos de decisão. Portanto, o que se passa, e se quiserem ter um autor fácil de ler, que é o Yuval Noah Harari, não sei se já viram, ele escreveu 3 livros, o Homo Sapiens, o Homo Deus, e agora escreveu 21 lições para o século XXI. E nas 21 lições para o século XXI, ele tem lá um capítulozinho que explica isto de uma forma simples. Isto só estou para tentar perceber, porque às vezes nós contemos aí o pessoal do cyber, é muito complicado às vezes a falar, uma pessoa perde os megadatos, e ele faz lá um artigozinho muito simples. E o que é que ele fala? Fala sobre os algoritmos de decisão. Os algoritmos de decisão, que são, no fundo, fazem parte de todos os motores de busca com que nós trabalhamos, sendo que a maior parte deles, no nosso caso, são americanos, não é? Google, etc, etc, YouTubes e por aí fora, vão conseguir caracterizar as pessoas de forma que aquilo que chega até nós é aquilo que interessa transmitir. Portanto, não é preciso um produtor, não é preciso uma campanha de marketing, é uma questão de nós, quando ligamos o telemóvel, já pesquisamos qualquer coisa, geralmente já nos aparece aquilo que nós queremos, não é? Já todos demos conta disto, não é? Isto, de facto, já existe. Ora, isto existe para uma compra de um determinado bem comercial, mas também existe para uma determinada política que passa. A maior muralha, há bocado eu falei de muralhas, a maior muralha que existe no mundo é a Cyber Wall do chinesa. O Facebook não entra, o Times não entra, o Le Monde não entra, o YouTube não entra, nada disso entra, não é? Então, estamos a falar da maior Cyber Wall do mundo. Portanto, a partir desse momento é que nós começamos a ver como é que as coisas podem ser feitas de um lado e de outro. Pode-se reter a informação, como pode-se utilizar a informação. Portanto, este mundo, e já agora outra das lições do Yuval Noah Harari, já agora também lá está, é que nós, seres humanos, não pensamos individualmente, pensamos como grupo. Todos nós, não é? Todos nós vivemos, somos efeitos do mundo social, portanto a ideia é que temos uma consciência, direitos, liberdades e garantias, o ser individual que pensa sozinho, não, nós somos um conjunto de influências, não é? E vamos muito atrás daquilo que está o grupo connosco, portanto somos um ser eminentemente social. Ele explica isto lá muito bem, com linguagem muito simples, que eu acho muito interessante. Isto só para dizer o quê? Que de facto, hoje em dia, os instrumentos que existem da nossa vida, naquilo que eu controlo através do ciberespaço, afetam-nos tudo o que nós fazemos, de forma direta, indireta, cinética e não cinética. O que eu quero dizer com isto? Até por ação. Portanto, as chamadas guerras híbridas, que se utiliza hoje muita expressão hybrid warfare, e dá-se o exemplo da Rússia, com a zona de Donbass e na Ucrânia e tal, o que está a fazer, é de facto um exemplo disto, que é mostrar uma determinada imagem, esconder outra imagem, passar uma ideia, tirar outra ideia e utilizar também. Também. Mas o também é mesmo um também. O Russian TV e o resto e tal. Mas isso é complementar. Isso é, eu costumo dizer que isso é a espuma daquilo que estávamos habituados a ver. Não é? A discussão da CNN e tal. Os grandes órgãos de imprensa já não é isso que está. O que está é quase um alfaiate à medida de cada cliente. Portanto, como o algoritmo acaba por ser desenvolvido para cada cidadão em particular, através das nossas preferências, através dos nossos gostos, começamos a ser encaminhados numa determinada direção e, sem darmos conta, estamos lá. Isto é uma coisa em alta aceleração, que é explorado comercialmente, é explorado politicamente, é explorado por poderes legítimos, mas, fundamentalmente, é explorado por poderes não legítimos. E nós não sabemos ainda qual é a força dos poderes não legítimos e qual o grau de organização que possam ter. Isto sem teorias de conspiração. Estou aqui só a falar em termos de... Porque para as teorias de conspiração haverá 10 milhões de teorias de conspiração para cada uma destas coisas que eu acabei de dizer. Aliás, ontem, por causa da questão do correio-bomba dos Estados Unidos, não sei se alguns viram, já sei que alguns viram, que eu tive, falei na rádio e na televisão, essa altura andei a ver, só tenho uns sites que eu costumo ver as teorias da conspiração, não é? Desde os Breitbart News e tal. E contei assim por alto qualquer coisa como 150 teorias diferentes já. Em 24 horas, os democratas contra os republicanos que tentaram convencer os democratas a fazer um golpe contra eles próprios para conseguir... Bem, já havia as coisas mais elaboradas, a China, a Turquia, a Rússia, o dinheiro, a OPEP, o Irão. Bom, a certa altura uma pessoa começava a somar o Brasil, já há várias teorias que era o Brasil que estava a fazer isto. Portanto, isto dá para... Eu não estou a entrar em teorias de conspiração, só estou a dizer que é o ciber, é uma dimensão real, eu diria abrangente, permanente, e que neste momento está presente em todos os atos da nossa vida. Até para nos aliar dos atos da nossa vida. Nunca tantos andaram tão longe de tudo o que se passa na vida como hoje. Porque antigamente aquela história que nós todos víamos televisão ao domingo e víamos o TV Rural, não é? Hoje é muito difícil encontrar dois miúdos que veem o mesmo programa. Portanto, conversam sobre o quê? Conversam sobre aquilo que fazem nos chats privados. E, portanto, constituem-se tribos à volta de gostos, não é? Os góticos veem coisas góticas, os outros veem não sei o que mais. Só veem o Netflix, só veem a série que veem. E, portanto, nesta altura, consegue-se aliar uma grande parte da população dos problemas que são comuns. Porque já não há o tal conhecimento global, não é? Não sei se respondi, meu coronel, mas era isto.
Quem mais quer fazer perguntas?
No futuro, é possível, é natural que possa existir guerras para conquista de recursos que vão faltando. Por exemplo, um país que tem falta de água, e outro país ao lado, que tem um rio, que possam desencadear-se guerras para conquista desses recursos que vão faltando, recursos naturais. Se isso é previsível?
Não só é previsível, como sempre aconteceu. Os primeiros grandes conflitos que existem entre duas famílias é por causa do poço, é por causa dos limites do terreno. Portanto, é talvez o conflito mais antigo que a humanidade conhece, exatamente por causa de um recurso. O acesso à água, o acesso ao poço, o acesso ao animal, o acesso ao fogo. Não é? Está ali a imagem do espaço 2001, ou disse aí no espaço 2001, começa com os dois macacos por causa do, ou Homo sapiens, o aparecimento, por causa do fogo. Portanto, a guerra pelos recursos existe, sempre existiu e vai continuar a existir. Eu não sei se vai ser mais grave, se vai ser menos grave, mas vai continuar a ser permanente. Esperemos que seja menos grave, porque há mais instrumentos de controle internacional. Mas as chamadas climate wars, que é uma expressão que já existe, guerras do clima, já há vários autores, Helzweger, o outro, vê se me lembrava agora do nome do outro, já escreveram vários livros sobre isso, que nós já temos provas que já aconteceu. Por exemplo, o conflito do Darfur. O lago de Darfur secou. Os nómadas do norte tiveram que ir para sul. E o choque das pessoas levou à existência da guerra. Síria, 4 anos seguidos de seca na Síria antes de 2011, 2007 a 2011, o que levou a que 85% do gado na Síria morresse e uma grande quantidade de pessoas fossem para Alepo e para Damasco. Afeganistão, 1997-2001, 4 anos seguidos de seca, levou que os nómadas tivessem que abandonar as regiões onde estavam, foram para cima das grandes cidades. Portanto, hoje em dia já é possível fazer um nexo entre clima, recursos e guerra, porque guerra com recursos sempre houve, mas juntando esta questão do clima. E se nós começarmos a pensar, isto é normal. Portanto, o que se passa na Nigéria, o Níger, por exemplo, metade do Níger já secou. País, que é um país gigantesco, parte norte do Níger está seco. A maior parte das zonas do terra passou a ser pó, já não há nascentes de água, não é? E, portanto, se pensar em guerras pelos recursos, sei lá, a invasão do Tibete pode ter sido uma invasão política, mas se calhar uma invasão de recursos, porque o Tibete nasce os tais três rios que eu acabei de falar. Para a China, pode ter sido sempre fundamental controlar a nascente dos rios. Portanto, podemos aqui falar de razões políticas, históricas, etc. Mas há uma razão muito plausível, que é quem controla os Himalaias, quem controla o Tibete, controla a nascente das águas, que é essencial para a sobrevivência da China. Portanto, sem conjeturas, não é? Sem fazer aqui leituras apressadas, o que é facto é que a luta pelos recursos sempre existiu. Se nós alguma vez tivemos ou temos algum problema com os nossos vizinhos espanhóis, é porque todos os nossos rios, exceto um, nascem em Espanha. Portanto, se a Espanha, por algum motivo, decidisse-nos cortar a água, tínhamos um problema com a Espanha. Isto é um problema real. Nós não sabemos se vamos viver 6 anos seguidos de seca. Mas o desespero das populações em Espanha poderá levar ao ponto de desviarem o Tejo, desviarem o Douro, não é? Este é um problema que não há nenhum país que esteja alheio disto. E depois, quanto mais caminhamos pela Europa, mais, pois claro, há zonas com mais água, com menos água, com mais recursos, com mais energia, com mais alimentos, com mais propensão. Agora, a guerra sobre recursos é histórica. Portanto, sempre existiu, e eu estou convencido que vai continuar a existir, até pelos recursos que aí vêm. O espaço, tal, as zonas não exploradas, o Ártico. O Ártico, neste momento, é um manancial de oportunidades, não é só as rotas, é o metano, é o gás, é o petróleo. Portanto, temos aqui muitas zonas que podem ser, obviamente, exploradas, e quem chegar, e quem conseguir meter o pé primeiro, e quem conseguir ganhar vantagens, mesmo em áreas que são controladas por acordos de direito internacional, haverá. Portanto, o cuidado com a gestão dos recursos terá que haver sempre. Só declara guerra aos Estados. Portanto, em termos de direito internacional, não. Porque a Al-Qaeda, Osama Bin Laden, o Abdullah Azam, que era o original da Al-Qaeda, garantidamente não tinha autoridade para poder declarar um ato de guerra. Porque não faz em nome de um país. Pelo menos em termos de direito internacional, só pode haver guerra declarada por Estados. E desde a Segunda Guerra Mundial, que não há declarações de guerra. Desde a Segunda Guerra Mundial, que nunca mais houve uma única declaração de guerra. Portanto, formal. Estou a falar em termos jurídicos formais, direito internacional. Dito isto, pode ser entendido que a Al-Qaeda declarou a guerra aos Estados Unidos? Eu também julgo que não. Porque nos objetivos que na altura eram perseguidos não era isto. Mas temos que ir um bocadinho ali à narrativa. A narrativa kutubiana. Said Qutb. Said Qutb é um homem que, da Irmandade Muçulmana, que em 1964 escreve um livro chamado Os Marcos Miliários, e que basicamente é o livro da grande estratégia que depois vai guiar grupos como Al-Qaeda, Daesh e outros. E o que é que a literatura do Said Qutb, do Abdullah Azam, do Malik, todos aqueles pensadores do século 70, dos anos 70, 80, 90, vêm dizer? Vêm pôr os grandes objetivos dos tais que, em end state, gostariam de ter um califado, end state, estado final, ou seja, daqui a 200, 300 anos conseguir reconstituir o califado, para lá chegar, traçam-se objetivos intermédios. O objetivo intermédio número 1, expulsar. E este é o grande objetivo de Abdullah Azam, muito mais moderado que Osama Bin Laden, o fundador da Al-Qaeda, em que o primeiro objetivo é expulsar os ocidentais do mundo islâmico. Portanto, provavelmente o ato de Al-Qaeda contra os Estados Unidos, não é o ato de guerra contra os Estados Unidos, mas é o ato de intimidação a uma nação para levar àquilo que era o desejo, que é começar a forçar que os governados forcem os seus governantes a fazerem pressão para que os seus países saiam do Médio Oriente, saiam daqueles países, que as empresas saiam de lá, que se deixe explorar o petróleo. E este tem sido uma linha constante, se formos ver. Depois há vários livros, que é o livro do Naji, depois nós vamos ver uma série de literatura radical, que se sente sempre muito nisto, que é tirar os interesses ocidentais de Marrocos e tal. E depois fomos ver, sei lá, havia 20% de cristãos a viver entre Marrocos e a Península Arábica. E agora há 4%. Portanto, em termos de efeitos, o objetivo a conseguir é esse. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas isto é um ataque à Europa, os ataques em Paris, não é nada. Os ataques em Paris, na Europa, etc., são sempre o mesmo objetivo, é intimidar, tirar o sono aos europeus para que façam pressão sobre os seus países, para que os tirem da Síria, da Líbia, do Iraque, não sei o quê, que não ajudem, que não vão lá fazer plano de Marshall nenhum. Cria as condições de caos para que sejam instaurados os tais governos pró-Sharia que um dia possam levar a tal end state do califado.
Posso? Permito-me. Boa tarde, Sr. Coronel. Queria, antes do mais, saudá-lo pela excelente conferência. Permitiu duas coisas fundamentais. Primeiro, o refreshment de alguns conceitos, que é sempre útil. E depois uma análise perspectiva, porque a perspectiva, ou melhor, a falta dela, é, do ponto de vista estratégico português, uma das grandes pechas com que nos defrontamos. Portanto, para mim foi extremamente gratificante ouvi-lo. E por aquilo que ouvi e pela mensagem que aprendi, depois de a digerir por breves momentos, ressaltam-me aqui duas questões muito simples. Primeiro, no ambiente que se prevê para o soldado, ou aquilo que deva ser o soldado num futuro próximo, e aqui apelo também à sua veia mais académica, como é que vê a conscrição neste quadro? Ou o futuro da conscrição num quadro de gestão, preparação de efetivos militares? Segunda, um dos temas que me fascinam é o deslumbramento do homem, do criador, em relação à sua criação. Eu olhei para aqui, para projetos tecnológicos, já são uma realidade hoje, e não pude deixar de pensar uma coisa. Referiu muito bem que existem dois fatores que poderão obviar ao fim da humanidade e que dependem do ser humano. O que eu lhe pergunto é, este deslumbramento, a impossibilidade de muitas vezes refletir em tempo útil, não analisar consequencialmente aquilo que se cria, o impulso, a vertigem da criação, é gerível na perspectiva da manutenção da humanidade? Ou seja, como é que se gera a relação entre aquilo que se cria e as consequências daquilo que se cria? Muito obrigado.
Muito obrigado pelas questões excelentes. Conscrição, isso é outro debate, eu julgo que a Assembleia da República já se reuniu aqui uma vez só para debater essa questão. julgo que não foi há muito tempo, que houve aqui esse debate sobre conscrição, serviço militar obrigatório, etc. Eu vou o cidadão, e não o militar, está bem? Porque, obviamente, eu não estou aqui a defender uma posição institucional, o cidadão Lemos Pires vai responder, não é? E o cidadão diz assim: eu sou muito da ideia do general Ramalhianos, que já há muitos anos que fala de um serviço cívico nacional. Eu acho que, e neste momento, como a França tentou já pôr em prática, ainda não pôs, outros países têm falado nisso, eu acho que era extremamente importante ter uma participação de toda a sociedade, homens e mulheres, numa determinada fase da vida, num serviço cívico nacional que incluísse uma parte militar. Mas que não fosse só, portanto, a recriação do serviço militar obrigatório. Acho que isso já é até um pouco datado. Até por causa disto que eu mostrei aqui. Portanto, hoje em dia, face às ameaças, às emergências, às necessidades, nós temos que ter uma componente tecnológica muito elevada e operadores de instrumentos e de máquinas que, obviamente, não são compatíveis com serviço militar obrigatório. Não é? Portanto, agora, era muito importante termos uma consciência cívica nacional, até para questões de identidade. Quando falamos de narrativas radicais e sociedades desintegradas, guetos criados em determinadas zonas da Europa, não estou a falar de Portugal. Uma forma identitária é, de facto, prestar um serviço cívico nacional, reconhecer os símbolos nacionais como sendo deles, olhar outra vez para a bandeira, perceber que partilhamos o mesmo espaço, viver no mesmo sítio com ricos e pobres, perceber as mesmas oportunidades. Isso conseguia-se com um serviço cívico nacional que andasse à volta das instituições públicas do Estado. Portanto, o cidadão, quando terminasse o seu ciclo universitário, ingressaria e passaria pelos hospitais, pela Segurança Social, pelas Forças Armadas, e aquele que não quisesse pertencer às Forças Armadas, objetor de consciência, fazia noutro sítio, mas o Serviço Cívico Nacional, reconhecer a importância da bandeira, da cidadania, da solidariedade, eu acho que era uma discussão que valia a pena fazer, mais do que o serviço militar obrigatório, sim ou não. Portanto, para não ficarmos presos aí, eu acho que já é um pouco datado, e muito menos deve ser refletido como apenas para resolver problemas de efetivos. Acho que isso é que não. Porque se for para tapar, então isso parece mesmo que vamos buscar trabalho barato, não é? Vamos buscar trabalhadores baratos. E acho que essa deve ser então, mesmo não. Portanto, por essa perspectiva de ser mais barato, até porque não é mais barato. Até porque não é mais barato. Se nós, para haver alguma justiça, tínhamos que incorporar um grande número, para incorporar um grande número, obviamente, é sempre mais caro do que contratar contratados. Quanto à segunda, do gerível do criador. Ser gerível ou não ser gerível não é esse o problema. É quem controla. O que é que eu quero dizer com isto? Repare uma coisa. Essa entidade abstrata que a chamamos humanidade não tem dono. A humanidade somos todos nós, os 7,7 mil milhões de habitantes. Portanto, o problema não está a dizer que a entidade consegue ou não consegue controlar aquilo que vai fabricando, aquilo que vai inventando. Não, qual é o mecanismo de controle que existe neste momento para ter a certeza que aquilo que é feito em prol da humanidade e é controlável em termos de uma nação? Esse é que é o perigo. Porque a oportunidade é tão importante como o perigo, não é verdade? Portanto, uma inteligência artificial, aliás, eu falei há pouco do novo livro do Stephen Hawking, que fala dos humanoides que podem nos vir a governar, também já agora esta área também fala disso, o António Damasio veio dizer que era um disparate, o nosso Pedro Domingos do Algoritmo Mestre vem dizer que é controlável, portanto, a nível do engenho humano, existem múltiplas possibilidades de controlar impulsos, eu diria, perigosos, de construção de algo que possa não ter retorno. A humanidade, o planeta, a entidade política globo, planeta que existe neste momento, não tem qualquer mecanismo de controle que garanta isso. Alguns países têm, outros países têm, mas garantidamente nós, como planeta Terra, não temos esses mecanismos. O perigo está aí. Quem controla os controladores? Aliás, é um problema das relações internacionais. Quem resolve em nome do mundo? Quem são os donos disto tudo, não é?
Bem, Sr. Coronel, eu já me atrasei um pouco, porque a questão que eu queria pôr, eu vou colocar também num modo um bocadinho mais diferente. Eu gostei também de ouvir a sua preleção, embora a seguir ao almoço é sempre... Mas como é uma solução, digamos, bélica, talvez a gente estivesse mais abertos. Bom, a rapaziada da minha geração, os baby boomers, viveram tempos mais emotivos do ponto de vista das Forças Armadas. Vários de nós aqui estivemos também na Guerra do Ultramar, mas, com o seguinte, ficamos com afetividade relativamente às Forças Armadas e que transportamos ao longo da vida. Mas hoje, as coisas, depois as gerações seguintes, as dos millennials, agora já vai na geração Z, essa rapaziada não tem ideia nenhuma nem qualquer espécie, digamos, de aderência, se calhar, às Forças Armadas. A não ser aqueles que fazem disso carreira, profissão. E isto realmente é um risco e um perigo. E é de tal maneira evidente isso, que nesta emergência de tancos se revelou a bastante falta de respeito pela instituição militar por parte de agentes, desde os da comunicação até outros, até alguns políticos, e por conseguinte, se calhar tem a ver com isso, a não terem uma vivência, ou terem uma vivência diferente da realidade da instituição militar. E por conseguinte, é preciso fazer qualquer coisa nesse aspecto, provavelmente em termos de educação cívica, como foi dito, e eu espero que isso aconteça muito rapidamente. Relativamente ao problema, isso foi uma afirmação, não foi nenhuma pergunta, em relação ao problema da guerra e da defesa, melhor dizendo, bem, quer dizer, não será a nossa vocação sermos os salvadores do mundo, andarmos aqui além a defender uns e outros. Temos é que nos defender a nós em primeiro lugar, ou se integrados, digamos, num bloco de defesa, seria a União Europeia, está bem, está melhor. Mas a verdade é que nós queremos projetar forças para onde? Temos um mar que tem que ser acautelado de facto, temos uma aeronáutica que tem que andar também perto a fazer várias funções, e relativamente ao exército, temos é que nos defender aqui. Mas a verdade é que a temática da cibersegurança e da cyberwar, isso é qualquer coisa que provavelmente, e esta é uma pergunta, poderemos bem desenvolver, porque os sistemas ou a criação de algoritmos aplicados a armamento, se calhar os algoritmos nós estamos massa cinzenta residente que é capaz de desenvolver isso tudo. E depois provavelmente as armas de projeção serão capazes. É a sua ideia que nós, tendo recursos materiais curtos, mas no campo do desenvolvimento temos uma quantidade de startups que estão a dar cartas em algumas áreas e que exportam, que se fartam de softwares relevantes para várias funções. Se calhar também pode acontecer para a função militar ou bélica. Acha que isso seria possível? Uma questão que é só para ouvir sobre o tema.
Muito obrigado. Permita-me comentar os seus comentários, as suas duas primeiras afirmações. Relativamente à juventude, eu tenho o privilégio de dar aulas a esta juventude, em termos da universidade, em termos da academia militar e em termos da universidade, Nova Isqueté, onde eu dou de vez em quando ali umas palestras e umas aulas. E devo-lhe dizer que eu acho que esta juventude, relativamente à minha geração, é muito mais solidária e muito mais participativa do que a minha. A minha é uma geração muito mais egoísta. É o que eu sinto. Eu, os da minha idade, acho-os muito egocêntricos. Eu nasci em 1965. Não sou nada. Estou naquela geração do meio. Mas o que eu digo no meio disto é, esta geração de 20 anos, 20 e poucos anos, demonstra, por exemplo, um interesse pelo outro, em termos de sociedade, de organização em rede, muito superior à minha, e se calhar nós ouvimos muito mais vezes falar em termos de adquirir muita riqueza, muitas coisas, contentam-se com menos e gostam mais de viver a vida e gostam mais do espaço onde vivem. E o que nós notamos é que existe um enorme voluntarismo para aderir a ideias. Agora, simplesmente não está lá a ideia da cidadania, da pátria e tal, não está lá porque também não é comerciável. Ou seja, o jovem não está afastado porque se afastou, o jovem está afastado porque nós o afastamos. Criámos-lhe muitas barreiras. Eu acho que o Estado se tornou um bocadinho incompatível com esta geração 2.0. Nós não podemos viver entre o clássico e o novo se não conseguimos acompanhar a velocidade com que esta juventude vive. Ela é extremamente inteligente, muito intuitiva, raciocina muito rápido, são multitasking, não é? Mas se não, se por vezes parece que não partilham deste mesmo entusiasmo, é claro que nós comparamos com a geração que fez a guerra do ultramar, com a geração que esteve, obviamente, toda a gente passava pelo serviço militar e passava por essa... Mas isso já não é padrão, já não vai voltar a acontecer. Como tal, o que eu digo é, não, vamos insistir numa política de cidadania e defesa nestas bases, não é? Vamos tornar mais apelativo, porque eu não vejo que esta geração não possa entrar. Eu acho que pode e deve, aliás, a sério, entusiasmo-me esta geração. Agora, vejo-os um bocadinho perdidos e alienados. Isso é outra questão. Portanto, nós perdemos o espaço público de nacionalidade. que há países que mantêm todos os dias. Sei lá, há países que todos os dias começam a escola com o juramento da fidelidade à bandeira. Todos os dias fazem reuniões. Todos os dias. E nós deixamos de fazer isso. A cultura da cidadania, o ensino da cidadania nas escolas, não se faz. Ou faz-se muito pouquinho. E essas coisas têm que ser feitas. Portanto, não, porque as pessoas não nascem ensinadas. Quanto à segunda questão, o Estado decidirá quais são as coligações, quais são as nações, entende as preferências políticas sobre a União Europeia, a NATO, etc. O que eu lhe digo é o seguinte, a segurança hoje não tem fronteiras. E não faz sentido falar de território, defesa do território nacional, se não estivermos dispostos a defendê-lo onde ele estiver que ser defendido. Eu não tenho a menor dúvida que não houve tantos ataques na Europa durante estes 2 anos porque o Daesh foi derrotado no Iraque, em Mossul. O Daesh estava a experimentar a fazer uma bomba nuclear em Mossul. O Daesh fez 37 ataques químicos na região do Iraque e da Síria. Portanto, independentemente depois quem faz ou quem deixa de fazer, estas bestas têm que ser combatidas. Seja o Boko Haram, o Al-Shabaab, o Boko Haram raptou 300 crianças miúdas de 12 anos, viola-as, faz delas o que quiser e vende-as. Nós temos de estar aptos a colaborar nestas grandes ameaças. Agora, claro, legitimamente, com mandatos, etc. Eu não tenho isso. Quem mais podia estar de acordo com isso? Nós estamos a falar unilateralmente e nem estamos a falar de uma forma ingénua. Mas nós temos que estar aptos, em termos de sociedade, a resolver estes grandes problemas da humanidade porque nos afetam a nós. Portanto, pensar que defendemos o quinhão terra só aqui e ser a reduzir as forças armadas, a marinha era a guarda costeira, a força aérea era um transportador aéreo e o exército fazia complementariedade nos incêndios. Também penso que não seja só isso. Portanto, além de sabermos defender o território nacional, temos que o defender onde estão as fronteiras da defesa. E as fronteiras da defesa já não estão ali em Badajoz, há muitos anos. As fronteiras da defesa estão a sul do Saara, estão onde tiverem que estar, estão no Médio Oriente, estão ali e nós temos que ir lá. Pronto, depois a questão política sobre a coligação da União Europeia, se é NATO, obviamente, eu entendo que isso tem, obviamente, depois outros contornos políticos que têm que ser esclarecidos. Relativamente à ciberdefesa, sim. Sim, é uma oportunidade que nós temos. Primeiro, isto era daquelas que eu desejava que o microfone tivesse desligado, mas eu vou dizer assim. Eu vou dizer assim. O grande problema que Portugal tem quase sempre, em quase tudo, quem manda? Nós passamos a vida a discutir isto. Nós continuamos a ser um país de quintas. E às vezes o problema não é quem é o dono da quinta, é que é o cão que guarda a quinta, é o que está a ladrar. Porque às vezes o dono da quinta até tem boa vontade. Mas depois arranja alguém, um cão que está à porta, que quando alguém se aproxima começa a ladrar. O problema é sempre quem manda, quem coordena, quem faz. Cibersegurança, ciberdefesa, é obviamente um problema de coordenação. Forças Armadas, Forças de Segurança, é um problema de clarificação. Forças Armadas, Proteção Civil. Tudo isto só tem a ver com gerir oportunidades. Desenvolvimento tecnológico, apostar a sério em empresas que nos possam levar, estejamos na linha da frente da cibersegurança e ciberdefesa, a primeira coisa que temos de dizer é que esta palavra é muito difícil de ser separada. Até porque no ciberespaço não há fronteiras. Portanto, o que nós temos que ter é, de facto, autoridades coordenadoras que falem uma só voz. Diga-se que é isto que os Estados Unidos têm feito nos últimos 15 anos, é destruir estas barreiras, desde o 11 de setembro de 2001. E têm feito com algum sucesso. A França também tem feito com algum sucesso. A destruir um bocadinho, fazer a desconstrução. Porque a partir do momento que está clarificado o comando e controle, e acho que isto para nós é muito fácil, quem manda e obedece. Por isso é que eu dei o exemplo. Cá dentro não há dúvidas. Ameaças à segurança e as forças de segurança que mandam. Quanto muitas forças armadas complementam, isto para nós é claro. Mas se calhar não é claro para muita gente, porque há aquela questão da quinta. Na minha quinta mando eu. E isto é um problema que nós temos. Portanto, só não damos, às vezes, passos mais resolúveis em frente porque não resolvemos este problema ab início. Quem manda? Quem está na liderança? As entidades que dependem de 4 ministérios, as entidades que dependem de 5 ministérios, as entidades que precisam de 6 despachos. Nós somos o país que faz os vistos prévios de tudo. E pouca fiscalização após. Não é? Isto tem a ver com uma tradição mais francófona ou mais anglo-saxónica. Os anglo-saxónicos é depois. A pessoa faz qualquer coisa, a seguir cai-lhe a fiscalização em cima. Nós, os vistos prévios, tudo. Não é? Qualquer coisa para arrancar tem que ter 35 vistos e 17 despachos. Por isso é que eu queria o microfone desligado.
Mas talvez haja vantagem em continuar a conversa sobre essa matéria. Era precisamente sobre isso que eu gostava de lhe colocar uma questão. O engenheiro António Guterres, quando recebeu o doutoramento honoris causa aqui na Universidade de Lisboa, disse a certa altura: estou absolutamente convencido que a próxima guerra entre Estados será precedida de um massivo ciberataque. E a seguir acrescentou que, infelizmente, não há nenhum esquema regulatório como a Convenção de Genebra que se aplique a uma convenção deste tipo, a um conflito desse tipo. E tem razão, e desde que ele fez esta oração, nada aconteceu, e não é previsível, aliás, que venha a acontecer nos próximos tempos. O que nos permite olhar a nossa situação à luz daqueles princípios que enunciou. Quer dizer, é preciso que façamos algo em fidelidade à necessidade de defender Portugal, etc. E isso tem que se fazer com os recursos que temos e no quadro constitucional que temos. Daí deriva uma distinção entre cibersegurança e ciberdefesa, embora o ciberespaço seja uno e difícil de compartilhar ou de partir. E a Assembleia da República recentemente aprovou um diploma que transpôs a Diretiva Europeia sobre Segurança de Redes e que fez duas coisas. Por um lado, aplicou isso àquilo que podemos chamar redes civis, deixou de fora as redes militares, que também têm que ter segurança, essas, aliás, merecem especial segurança, mas essas aparentemente ficaram para um outro diploma, e também as informações classificadas, o que significa que temos regulamentação, e até haverá uma espécie de conselho alargado para a segurança no ciberespaço, com N entidades, e presidida por um membro do governo, ministro ou ministra, e em relação à ciberdefesa, temos um despacho do Ministro da Defesa Nacional, Aguiar Branco, que criou uma estrutura pequena que desde então trabalha nas questões de ciberdefesa em articulação com a estrutura da NATO sediada na Estónia. Significa isso que temos uma estrutura para a cibersegurança definida e regulada por lei, temos a regulação dos equipamentos das Forças Armadas em regulatório e temos regulada por despacho, o que é uma coisa que me parece uma solução em termos regulatórios fraca. E temos um déficit coordenatório entre cibersegurança e ciberdefesa, neste momento em que estamos a falar. E essa situação, em qualquer momento, pode gerar problemas sérios, sobretudo porque só as Forças Armadas, julgo eu, mas é uma pergunta que lhe deixo, só as Forças Armadas podem, por exemplo, realizar ataques neutralizadores, com caráter até preventivo, em relação a entidades externas. Isto é, se for necessário desarticular uma ofensiva que se adivinha como iminente. Não pode ser a cibersegurança a assegurar esse, e menos ainda o pequeno Centro Nacional de Cibersegurança, que está no bojo do Gabinete Nacional de Segurança. Só as Forças Armadas podem fazer isso. Isso significa ter capacidades. Entendo que estão reunidas as condições e que há capacidades para esse efeito.
Não vou conseguir dar uma resposta tão completa como, obviamente, o Sr. já fez aqui a maior parte das questões. Deixe-me dizer-lhe assim. Não há capacidade de ciberdefesa. Há ciberoperações de ciber, em termos militares. Nós chamamos de ciberdefesa, mas de facto estamos a falar de operações de ciber, porque operações, se eu digo que há quatro ramos, Exército, Marinha, Força Aérea e Ciberespaço, quer dizer que o ciber tem que operar tanto na ofensiva como na defensiva. Ninguém entende que um ramo trabalhe na terra, no ataque e não defenda. Aliás, só a ofensiva que te conduz a resultados. Portanto, na parte ciber, que não haja dúvidas, as Forças Armadas têm que saber atacar. E muitas vezes, exatamente para conseguir defender, têm que estar aptas a fazer ofensivas ciber contra aqueles ameaças externas ao país. Naturalmente. Portanto, se nós tivermos a intervir numa determinada área, é preciso ganhar vantagem, temos que saber tirar partido de saber atacar, saber defender. Só assim é que se compreende o uso do multidomínio. É estar apto a atacar e a defender em todos os domínios. Que há coordenação entre cibersegurança e defesa, eu tenho a certeza que há. Se ela já está completa, não é a minha área, mas tenho a certeza que muitas das coisas que às vezes acontecem que ainda não estão perfeitamente coordenadas. Nós muitas vezes demoramos muito tempo até encontrar a tal lógica de trabalharmos todos juntos. E isso não invalida que depois a área de atuação seja distinta, que é uma coisa que também a mim me faz às vezes confusão, que é, todos nós temos clarificação sobre quais são os nossos papéis, mas temos também a certeza que temos que coordenar ações em que há zonas cinzentas. Portanto, no dia-a-dia tem que haver mecanismos de coordenação permanente, seja na área das informações, seja na área da cibersegurança e ciberdefesa, seja na área da fiscalização, todas essas áreas implicam mecanismos de coordenação permanentes. Portanto, quando há órgãos de coordenação que excluem alguém, algo está mal. Portanto, se houver cibersegurança sem ninguém da defesa, ou se houver alguém da defesa sem ninguém da segurança, algo está mal. E eu sei que fui um bocadinho redondo a responder, mas há coisas que depois entram um bocadinho ali na parte da decisão política que entendo que eu não posso responder.
Queria, portanto, agradecer ao Sr. Coronel Damos Pires. Não, faz favor, esta tarde de sabedoria e de experiência que pudemos recolher, acho que todos nós vamos ouvindo estas coisas, mas para muitos não enquadramos num contexto global como aqui foi possível, e acho que isso nos enriquece. Sobretudo porque eu às vezes estou a ver televisão, não a todas as horas, mas em algumas horas, e acabo naquele concurso da RTP, às 20, 19 horas, salvo erro, não é? Aqui é o Comigo Pode a Menos, não é? Porque, enfim, não me lembro agora como é que é o nome do concurso, mas lembrar-se-ão. Sim, mas tem um nome próprio, não é? Não. O preço certo. De modo que, às vezes sinto-me tão incerto que acabo por ver o preço certo e sentir-me mais confortável, não é? Porque as outras coisas me impondam mais. E realmente elas incomodam. Mas termos uma visão global do que o mundo em que vivemos e uma perspectiva de futuro ajuda-nos a continuar a nossa vida e, sobretudo, numa posição, para quem já chegou à minha idade, eu costumo dizer, de morrer a pensar no futuro e não apenas no presente. E, portanto, o Sr. Coronel ajuda-nos a pensar no futuro e a ver o futuro, muitas vezes com algumas sombras e com algumas dificuldades, mas isso parece-me ser bastante elucidativo e bastante positivo para podermos continuar a nossa marcha. Eu queria agradecer ao Sr. Dr. Miranda Calha a sua presença, a todos os colegas, ao Sr. Coronel Sancho Osório ter organizado esta sessão e ao Sr. Coronel Lamos Fires, enfim, na sequência de uma tradição, visto que tive a oportunidade de conviver com o seu pai também durante alguns anos. E, portanto, a tradição dos Lemos Pires continua a ser uma tradição de excelência, isso merece cumprimentos. Nós temos aqui uma pequena oferta para lhe fazer, de uma gravura da nossa Assembleia da República. Possivelmente não será fácil de transportar, mas nós faríamos chegar. Precisamente a gravura é um quadro que existe por aí e que, no fundo, é um pouco confuso, mas de facto dá a ideia do que é a democracia, com muitas cores diferentes, muitas posições diferentes, mas, enfim, quando reunimos tudo num contexto global, ficamos com uma visão mais organizada. Eu julgo que isto é um quadro que existe na Assembleia, mas nós, como isto não é fácil de transportar, logo encontraremos maneiras de chegar. Muito obrigado, Sr. Coronel. E desejo que este seja um ponto de partida para reencontrarmos o caminho das Forças Armadas ao nível a que nos habituaram no passado e que julgo que o caminho é difícil de encontrar. E gostaria só de dizer uma coisa mais. Falas aqui de juventude. Eu aprendi nesses contactos, aliás, com um conjunto de oficiais generais no passado, percebi que os quadros das Forças Armadas têm uma altíssima especialização e quase sempre tendo frequentado cursos no estrangeiro de grande capacidade. Isso não está a ser aproveitado. Como o Sr. Coronel disse, o transpor esse conhecimento que os oficiais das Forças Armadas têm para os jovens é muito positivo. e representam um extraordinário investimento. Aliás, na altura até se falava numa coisa, quer dizer, porque é que não abrimos estágios nas Forças Armadas? Até porque estava na altura dos estágios pagos, e era uma forma de aproveitar os estagiários, havia uma fúria de estagiários nessa altura. Ora, bom, o que eu aprendi é que a capacidade das Forças Armadas específica, naturalmente através de formação obtida no estrangeiro, valiosa e dispendiosa, certamente em certos, em muitos casos, isso não está a ser aproveitado, se não dentro das próprias Forças Armadas. A extensão desse conhecimento, dessa sabedoria para os jovens, que atualmente são os grupos que estava à discussão há pouco tempo, como sendo, devendo necessidade de os integrar e de lhes dar maior preparação e de aproximação às Forças Armadas, e temos um caminho. Sempre ouvi algumas dificuldades por causa dos pilotos que abandonavam a Força Aérea para ir para as companhias de aviação. Que mal tem se a Força Aérea Portuguesa for uma brilhante escola de pilotos. Não vem mandar aí mal ao mundo, só temos que nos organizar para fazer esse aproveitamento. Muito obrigado, Sr. Coronel, mais uma vez.
Tempo há durante 4 anos.